Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 021/17 da sessão ordinária do dia 6/6/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h12, do dia 6 de junho de 2017, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com presença dos vereadores Luziano Martins de Araújo, presidente, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, vice-presidente, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, segundo secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baikes, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Bruno Rogério de Araújo, Clayton Dantas Dias, Ceguinho, Domingos de Sena Lopes, filho, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, Genedi Vicente Benete Ribas, Miguel Rubem dos Santos Oliveira, Macarrão, Rafael de Almeida Barros, Professor Rafael e o N. Patrick de Souza. Os vereadores Roberta Soares de Brito, primeira secretária, aí a Cinemar Gonçalves da Costa, Nema, terceiro secretário, e Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, não compareceram à sessão, porém justificaram as ausências. Tribuna livre às 19h25. Senhor Charles Feitosa de Souza, abordando o assunto, PEC 193, Escola sem Partido, amordaça aos professores, retrocesso na educação e o avanço conservador nas escolas. Manifestaram-se vereadores Luziano Martins, Wener Patrick, Bruno Araújo, Professor Rafael, Domingos Filho e Jurandir Oliveira. Às 19h51, senhor Raniero Patrucci, tratando do tema Proposta de Lei Municipal sobre as Normas de Funcionamento das Igrejas Evangélicas. Manifestaram-se vereadores Jurandir Oliveira, Luziano Martins, Eduardo de Paiva, Genedi Ribas, Professor Rafael e Domingos Filho. Expediente. Ata da sessão anterior, 11/5/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Projetos de lei ordinárias oriundos do Legislativo. Autoria do vereador Bruno Araújo. PL 079/17, que estabelece a implantação de ciclovias, ciclofaixas ou passeios compartilhados nos projetos de novas vias públicas no município de Formosa, Goiás. E PL 080/17, que institui o selo Cidade Linda no âmbito do município de Formosa, Goiás, e dá outras providências. Autoria do vereador Carlinho da Vila, PL 054/17, que institui o programa Imóvel Seguro no município de Formosa, estado de Goiás, e dá outras providências. Autoria do vereador Wene Patrick, PL 075/17, que cria o programa Escola no Legislativo Municipal de Formosa, Goiás. PL 076/17, que cria o sistema de prévia dos contra-cheques dos servidores públicos municipais de Formosa, Goiás. IPL 077/17, que dispõe sobre o acesso à informação previsto no inciso 33º do caput do artigo 5º, no inciso 2º, inciso 3º do artigo 37 e no inciso 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Projeto de resolução PR 012/17, do vereador Professor Rafael, que acrescenta o inciso 6º do artigo 175 da resolução 004/8 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Formosa. Indicações número 1103, 1104 e 1105/17, do vereador Miro Baikes. número 930, 931, 932, 933, 934 e 935/17, do vereador Netinho Lacerda. Número 1068, 1069 e 1070/17, do vereador Bruno Araújo. Número 1051, 1052 e 1066/17, do vereador Carlinho da Vila. Número 821/17, do vereador Ceguinho. Número 1039, 1041, 1042, 1043, 1044 e 1046/17, do vereador Domingos Filho. Número 1006, 1038/17, do vereador Mundinho. Número 957, 959, 960, 961 e 962/17, do vereador Eduardinho de Paiva. Número 998 e 999/17, do vereador Genedir Ribas. Número 1195/17, do vereador Jurandir Oliveira. Número 1057, 1062 e 1185/17, do vereador Luciano Martins. Número 1180/17, do vereador Macarrão. 1021, 1022 e 1095/17, do vereador Professor Rafael. E número 941/17, dos vereadores Carlinho da Vila e Roberta Brito. Foram lidas apenas as indicações dos vereadores Netinho Lacerda e Jurandir Oliveira. O vereador Jurandir Oliveira destacou as indicações de uma autoria. As indicações número 1026, 1027, 1030, 1033, 1089 e 1139/17, de autoria do vereador Nema, e número 942/17, da vereadora Roberta Brito, foram retiradas em razão das ausências dos autores. Após sugestão da apresentada pelo líder do governo, vereador Genedir Ribas, o plenário optou por não realizar a leitura das demais indicações e encaminhá-las diretamente ao Poder Executivo. Matérias em discussão e votação únicas. Requerimento número 020/17, de autoria do vereador Jurandir Oliveira, que requer ao senhor Luciano Martins de Araújo, presidente da Câmara Municipal, que solicite gestão junto à diretoria estadual do IPASGO, para que seja disponibilizado atendimento a domicílio, home care, no município de Formosa, Goiás, a fim de proporcionar atendimento à população idosa com problemas de locomoção. Esse requerimento foi aprovado por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Joel Trovão, Nema e Roberta Brito. Moção de pesar número 015/17, de autoria dos vereadores Eduardinho de Paiva e Genedir Ribas, a ser enviada à família enlutada do saudoso Odete Ribeiro de Andrade, proprietário da borracharia São João, coordenador e folião da festa do Divino Espírito Santo, Folia da Roça, Formosa, Goiás, pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de maio do corrente ano. O vereador Genedir Ribas pediu que os vereadores subscrevessem essa matéria em seguida à moção. Foi aprovada por 13 votos favoráveis e 3 ausências, vereadores Joel Trovão, Nema e Roberta Brito. Ordem do dia. Projeto em primeira fase, discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de resolução PR 009/17, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução número 028/15, de 16 de abril de 2015, e dá outras providências. Foi aprovado por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Joel Trovão, Nema e Roberta Brito. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundos do Legislativo. Foram votados em blocos e aprovados por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Joel Trovão, Nema e Roberto Brito. Os seguintes projetos: PL 041/17, de autoria do vereador Genedir Ribas, que estabelece procedimentos e medidas de proteção para os casos de violências e ameaça contra professor, diretor, inspetor de aluno da rede municipal de ensino, proveniente da relação de ensino com alunos de todo o ciclo ministrado. PL 050/17, do vereador Luciano Martins, que dispõe sobre o programa Viveiro Comunitário de Mudas de Árvores Nativas do Cerrado e Frutíferas nas escolas e creches municipais e da outras providências. PL 059/17, de autoria do vereador Luciano Martins, que dispõe sobre a instalação de banheiros químicos nos eventos públicos realizados no município de Formosa, Estado de Goiás, e da outras providências. PL 060/17, também do vereador Luciano Martins, que dispõe sobre a criação do Grupo de Ação Ambiental no âmbito da Guarda Municipal de Formosa, Estado de Goiás, e da outras providências. E PL 062/17, do vereador professor Rafael, que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo à Leitura e Literatura e estabelece as suas diretrizes. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundos do Legislativo, PL 065/17, de autoria do vereador Bruno Araújo, que institui a Semana Municipal do Ciclismo no calendário do município de Formosa, Goiás, e da outras providências. Foi votado em bloco e aprovado por 13 votos favoráveis e 3 ausências, vereador Joel Trovão, Nema e Roberta Brito. Os vereadores Genedir Ribas e Miro Baikes serão coautores dessa matéria. O PL 058/17, do vereador Joel Trovão, que obriga a limpeza dos logradouros públicos após a realização de eventos e da outras providências, foi retirado pelo presidente em razão da ausência do autor da proposição, o PL 063/17, de autoria do vereador professor Rafael, que dispõe sobre a revisão gramatical obrigatória dos painéis, cartazes, outdoor, letreiros, fachadas comerciais, veículos de comunicação e congêneres, e dá outras providências. Foi votado em bloco e aprovado por 12 votos favoráveis, um contrário, vereador Wene Patrick, e 3 ausências, vereador Joel Trovão, Neyma, Roberta Brito. O PL 067/17, também do vereador professor Rafael, que dispõe sobre a obrigatoriedade e a fixação de sinalização de solo especial para deficientes visuais, o chamado piso tátil ou podotátil, nas repartições públicas do município e da outras providências. Foi retirado pelo autor após solicitações do vereador Genedim Ribas e Mundim. Tema livre, às 21h43. Oradores inscritos, vereador Mundim, Miro Baikes, Genedim Ribas, Eduardinho de Paiva e Netinho Lacerda. Explicação pessoal, não houve manifestação, áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 021/17, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h52, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de junho de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Carlos Gomes de Moura, segundo secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Passamos para o expediente.
Tribuna Livre. Quero convidar o senhor Fábio Márcio Torquato. Assunto: alerta à família sobre as drogas.
Senhor Fábio, o senhor tem 10 minutos.
Boa noite, meu nome é Fábio. Eu sou da instituição de dependente químico, a CTT Vidas. Como o assunto é bem importante assim, para a cidade, eu peço a ajuda de um colaborador nosso lá da clínica que faça uso da palavra por mim. Seu Edmo.
Ok.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhores e senhoras. Meu nome é Edmund, sou terapêutica. Trabalho para a comunidade Transformando Vidas, Formosa, Goiás. Ela é CTT Vidas. Nós trabalhamos com dependência química, transtornos mentais e também somos cuidadores, né? Trazemos hoje para apresentar a vossas senhorias o nosso trabalho. A Comunidade Terapêutica Transformando Vidas, ela é oriunda desde o ano de 2013. Ela foi fundada e hoje ela é administrada pelo senhor Fábio Torquato. A Comunidade Terapêutica Transformando Vidas, ela é composta por uma equipe multidisciplinar, desde psiquiatras, psicólogos, terapeutas, enfermeiro, coordenação, parte de cozinha e monitoria. Bom, viemos trazer um tema cada vez mais agravante, né? Que a droga hoje se tornou-se um sequestro da personalidade de cada ser humano, um refúgio, né? E estamos trabalhando no sentido de se tornar uma excelência em tratamento, em dependência e em transtorno na região de Formosa e em torno de Brasília. Hoje a instituição é totalmente legalizada perante os órgãos municipais, vigilâncias sanitárias, bombeiros, toda a parte de documentação totalmente legalizada. Tá? Viemos também trazer à tona um assunto da grande vulnerabilidade que as crianças e os adolescentes estão passando por esse momento dentro da região, dentro do mundo. A droga adicção hoje é uma pandemia mundial. E nós não podemos, de uma certa forma, fechar os olhos para aquilo que está acontecendo aos nossos olhos vivos, né? Viemos também falar da grande dificuldade que é trabalhar com dependência. Muitas vezes, a necessidade que a doença bata na porta para que possa ser despertado e buscado a informação. Viemos mostrar também a grande necessidade do apoio do legislativo para que, de uma certa forma, hoje a comunidade não consegue, né, mesmo sendo uma instituição particular, ela não consegue ainda sobreviver, né? Então a gente vem buscar, precisamos buscar o apoio de vocês nesse sentido. A doença hoje, né, muitas vezes, na década de 70, de 60, a droga adicção foi tratada como uma coisa de mau caráter, sem vergonhiça. Mas não. A droga adicção nada mais do que uma doença incurável, progressiva e fatal, que precisa ser estacionado. Como ela é progressiva, ela é fatal, ela é incurável. Então, nós precisamos, de uma certa forma, que a rede, em modo geral, quando eu falo rede, eu falo desde a saúde pública, polícia, legislativo. Nós falamos de uma forma completa, senhor presidente, porque sozinho nós não conseguimos. Tá? Nós não conseguimos. Hoje a comunidade CTT Vidas prega a qualidade, não a quantidade. Nós trabalhamos hoje com uma equipe grande, com uma quantidade de internos pequenos, para que oferecemos uma qualidade de recuperação muito grande. Uma das grandes preocupações que nos traz aqui, que venha a refletir, é que, passado o momento daquela internação, 6, 9 ou 12 meses, porque, de uma certa forma, o dependente químico ele foi excluído primeiramente pela família, foi excluído pela sociedade, e o nosso papel principal é fazer a inclusão social desse cidadão. Como? Esse cidadão, a partir do momento que ele é internado, ele já é descriminalizado, ele já é julgado, ele já é condenado. Então, nós estamos também buscando parcerias com os órgãos, as empresas particulares, como existe o Menor Aprendiz, nós estamos precisando também um apoio da classe empresarial para que ofereça condições na reintegração social desse cidadão, um trabalho digno, porque uma das maiores necessidades que um dependente químico precisa é oportunidade. Como foi dito, a droga fez um sequestro da personalidade dessa pessoa. Foi tirado tudo dela, né? Foi tirada a dignidade, foi tirado o respeito. E cada vez mais venho me assustar quanto à quantidade de menores cada vez mais envolvido com a droga. Cada vez mais os jovens hoje não estão tendo opções, né, a buscar. Também temos alguns projetos dizendo a respeito do papel inverso da escola, para que ele ocupe esse tempo, quando estuda de manhã, ele fazer à tarde. Também fazemos uma preocupação pelo fato da vulnerabilidade dos familiares, né, que a violência predomina nos lares, né? Precisamos também, senhores vereadores, fazer um levantamento até onde as famílias estão tendo esse apoio. As famílias carentes hoje não sabem onde buscar ajuda. Quando se trata de menores infratores, nós temos aí o conselho tutelar, muitas vezes não sabe aonde buscar. Nós temos também a necessidade do apoio do MP, através de internação compulsórias, buscar alternativa para nesse sentido. Pois o legislativo, nesse primeiro momento, é de grande importância, de suma importância, para que nos dê o apoio necessário, o apoio para que criamos meios para que essa violência cada vez predominante na cidade de Formosa venha se diminuir o volume que está assustador. A doença da drogadicção é uma doença biopsicossocial e espiritual. Quando eu comecei a estudar, a neurociência ela não andava junto com a parte da espiritualidade. Mas cada vez mais a neurociência vem dizer que é espiritual. Então, precisamos também que o cunho, de uma certa forma, religioso, esteja empenhado também nisso. Buscando, de uma certa forma, o resgate. E nós não podemos trazer a causa, mas sim lá buscar nas famílias, que são os grandes causadores desses traumas. Um dos grandes traumas que nós temos são abusos sexuais. Nós somos crianças abandonadas, crianças hoje cada vez mais sendo agredida, violentada. Então, a grande nossa preocupação, senhores vereadores, senhor presidente, é buscar que o legislativo nos traga um apoio e abram as portas cada vez mais para que podemos mostrar o nosso trabalho, um trabalho hoje árduo, um trabalho hoje desigual, um trabalho hoje que predomina esse prazer enganoso que a droga nos traz. Né? Cada vez mais jovens buscando os refúgios sobre uma situação de uma falsa sensação de prazer.
Venceu um minuto para eu concluir, ok?
Eu quero nesse momento, então, em nome do Fábio, nosso diretor, agradecer a vocês, vereadores, agradecer ao presidente esse espaço, que de uma certa forma venha de encontro às nossas necessidades, venha de encontro, primeiramente, às necessidades da população de Formosa, para que cada vez mais possamos abrir os olhos, criar momentos. Nós temos já projetos fantásticos, tipo ProERD, da Polícia Militar, nós temos projetos que estão em andamento, mas precisamos também focar as famílias, que é a grande necessidade. Para encerrar, senhor presidente, precisamos hoje, de uma certa forma, um apoio financeiro, um apoio da população, dos empresários, porque muitas vezes as nossas contas não fecham, né? Muita dificuldade para tentar e continuar. Seria de uma grande utopia da minha parte não acreditar na transformação do ser humano. A partir do momento que nós acreditamos na transformação do ser humano, com apoio, nós somos mutantes, se somos mutantes, nós conseguimos um resultado e um êxito. Obrigado.
Boa noite, colegas. Boa noite, público presente. A empresa suas lá, que é uma empresa, não é. Vocês estão querendo fazer isso para fazer um trabalho social? Vocês estão querendo ajuda, essas coisas, para poder ajudar num trabalho social ou não?
Vereador Netinho, né? Tudo que se envolve, nós estamos abertos, né? Hoje nós temos um apoio do juiz, do Ministério Público, nós estamos oferecendo também uma vaga social, mas tudo que envolve filantropia envolve dinheiro também, né? Certo? Então nós temos também uma possibilidade disso, nós temos essa parceria, vereador, mas precisamos desse apoio.
Vocês têm todas as documentações necessárias, se for para, no caso, fazer uma parceria com a prefeitura, se puder, não sei, eu estou falando aqui, você tem todas as documentações necessárias para a gente poder correr atrás, tentar conversar com o prefeito, se pode ajudar, porque a maioria dos drogados, desse pessoal, é da classe mais fraca, né? Na verdade, pelo que eu conversei com ele, fica, acho que é 1.800 por mês, não é isso? Porque se tivesse uma parceria com a prefeitura para ajudar essa classe mais pobre, eu acho que seria interessante.
Vereador Netinho, o senhor me perdoa não aceitar a palavra drogada, mas sim um dependente químico, certo? Sim, a intenção é justamente essa, né? Porque o dependente químico, de uma certa forma, ele não quer a internação. Hoje nós somos uma clínica que trabalhamos voluntário, involuntário e compulsoriamente. Quando existe uma parceria com a prefeitura, existe a parte compulsória, certo? Fazemos um convênio. A classe menos favorável, que é a porta de entrada, que é o CRAS, no caso de maior, e o Conselho Tutelar, no caso de menor, faz a busca, o Ministério Público se manifesta e o juiz determina essa internação. Aí, no caso, é compulsória. Muitas vezes, vereador, ela pode ser tido como uma medida socioeducativa. A vez de ser mandada por uma delegacia, mandar para uma cadeia, ela é mandada por uma instituição da nossa forma, né, para que se seja feito um tratamento. Esse tratamento, ele é um resgate de todos os valores que foram perdidos. Voltando à tua pergunta, nós somos legalmente, em todas as instâncias, estadual, federal e municipal, legal. As portas estão, senhor presidente, me perdoa, senhores vereadores, a porta da nossa casa está aberta a qualquer momento, a qualquer hora, para que possa ser visitado e ver o nosso trabalho. Nós temos desde bombeiro, alvará, o que precisar em relação à documentação vereador Netinho, estamos legalmente prontos.
Mas essa clínica sua só pega quem quer, quem não força ninguém, no caso.
Não.
Mas não é aquelas que prende se a pessoa não quiser ir, se a família quiser.
Vereador. Nós somos amparados pela lei 10.216, que nos diz o seguinte, que qualquer familiar consanguíneo que nos autoriza a fazer a remoção do paciente involuntário, ele pode ser internado. Então, assim, quando se fala em aberta, o paciente tem que ter, o acolhido tem que ter o desejo de ir com as próprias pernas, e a partir do momento que ele tomar a decisão de não querer ficar na unidade, ele pode ir embora. A nossa instituição, não. É uma instituição que trabalha com involuntário e compulsória.
Eu estou com as portas abertas do meu gabinete. Se precisar de alguma coisa, puder ajudar, faz uma visita lá para mim.
Te agradeço. Queria, se o senhor me permitir, te passar o nosso plano terapêutico. Tá? E também te faço um convite para que faça uma visita às nossas instalações, tá? E venha conhecer os nossos trabalhos lá.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, nobres vereadores, mais um dia do nosso trabalho, todo o nosso público aqui presente, nossos internautas que nos acompanham, senhor Mário?
Edmond.
Perdão, Edmond. É um prazer estar conhecendo o senhor, ainda não tínhamos tido nenhum contato. Só para conhecer mais a instituição, onde funciona o CTT Vidas?
A CTT Vidas, ela funciona no condomínio Jardim P, dentro do condomínio, no Jardim Califórnia, aqui dentro de Formosa. Ela é uma instituição que para muitos se torna uma surpresa, porque ela é oriunda de 2013. O que pode ser diferir e diferenciar de uma para outra, talvez seja o empenho, a qualidade e a necessidade, né, de acreditar nessa transformação do ser humano. Com certeza.
Obrigado. Só algumas perguntas só para conhecimento, viu, senhor Edmar? A CTT Vidas, ela tem um cunho, um segmento religioso assim que segue, que proclama ou não? Porque a gente tem conhecimento de algumas casas de recuperação que trabalham normalmente com um segmento específico. Normalmente, essas casas que assim trabalham é realmente dentro de um tratamento voluntário e também já uma oferta gratuita, não como a do senhor, que era uma das perguntas, o custo. O senhor até já esclareceu nas palavras, que tem um custo, né, a princípio tem um custo, embora haja vagas também para de uma forma diferenciada. Mas temos Padre João, Planaltina de Goiás, tem uma casa, Planaltina DF, são várias, né? Tem Caverna de Adulão, tem CRDP, temos uma extensão do CRDP aqui em Formosa, e eles trabalham normalmente com cunho religioso, que é o que o senhor falou, né? A religiosidade, independente de qual seja, mas uma vez professada e direcionada no tratamento da dependência química, eu enxergo que ela pode ser uma ajuda, possa ser um reforço, né? Porque a fé, pessoa em si professando a fé qualquer que seja, eu acredito que ela possa trazer uma ajuda. A do senhor faz esse trabalho ou não?
Senhor vereador Jurandir, o Estado é laico. Cada um acredita naquilo. Então a porta da CTT Vida está aberta a qualquer instituição religiosa que queira levar a palavra. A única coisa que nós não pedimos que defenda a bandeira. Porque como é laico, cada um acredita naquilo que é verdadeiro. Se eu sou católico, eu vou dar. Mas como nós somos cristãos, então nós estamos abertos, sim. Eu conheço o trabalho do senhor através da CRDP, acompanho, tá? Esse cunho religioso é importantíssimo, porque, como eu disse, é uma doença biopsicossocial e espiritual. A parte espiritual, ela predomina, certo? Então, assim, está aberto, tá, vice-presidente, vereador Jurandir, está aberto a qualquer cunho religioso que queira levar a mensagem. Tá? Está aberto.
Ok. Lá trabalha com maioridade e menoridade?
Nós estamos habilitados para receber menores e maiores. Além disso, na região, a nossa instituição é uma instituição legalmente preparada para receber portadores de deficiência mentais, tipo esquizofrênicos, que tiveram, pelo fato de uso e abuso de substâncias psicoativas, perderam noção da vida. Nós também temos pacientes com esquizofrenias crônicas que não voltam mais. Também estamos preparados com o sentido de acessibilidade. Portadores com deficiências, também nós temos acessibilidades a ele.
Ok. As outras perguntas que o senhor já respondeu com relação ao custo, né? E com relação ao voluntário e compulsório. Quero, assim, também colocar à disposição do senhor, naquilo que a gente puder estar contribuindo, embora a entidade seja diferenciada, até em razão de já prever uma cobrança, talvez nem sempre o poder público vai de forma, talvez...
Dá uma parte aí, Jurandir, só uma coisinha.
Pois não.
Só uma perguntinha, ela já virou utilidade pública municipal?
Ainda não, nós estamos encaminhando isso. Como eu disse, vereador Netinho, ela existe de 2013, mas não julgando a administração anterior, essa administração é compromissada. Eu gosto muito dessa palavra, compromisso. E o compromisso com o ser humano, certo? Então nós temos esse compromisso. Nós vamos se tornar ainda utilidade pública.
Pode contar com a gente.
Para fechar então, senhor Edmundo, o trabalho é árduo, eu sei disso. É um mal que assola a sociedade. E qualquer valor que se pague para a recuperação de uma vida, ele é muito pouco, né? O diga a família que passou por uma situação, uma circunstância dessa. Mas conte conosco, aqui que a gente puder somar e contribuir, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Obrigado. Eu só poderia só concluir para o vereador Jandir? Posso? O senhor me dá licença, presidente? A prevenção, para o senhor ter uma ideia, vereador, a cada R$1 investido em prevenção, nós economizamos R$3 em tratamento. Então, se nós se preocuparmos com prevenção, a cada R$1 nós economizamos R$2. Então, o poder público precisa ver isso não como despesa, mas sim como investimento.
Professor Rafael.
Senhor presidente, os novos colegas, público presente, eu quero parabenizar você, Edmo, pelo trabalho que vocês já estão fazendo, principalmente ao Fábio, que está ali atrás, que na verdade eu já o conheço, um amigo, e pude ver o trabalho que o Fábio está fazendo dentro dessa clínica por uma experiência de vida dele. Ele resgatou a clínica, botou a clínica para funcionar de fato, legalizou e colocou realmente aí seriedade em um trabalho que é muito difícil. Eu estou tendo uma experiência, todos vocês sabem, aí, em relação a Elaine, uma funcionária nossa, e eu tive a oportunidade de conhecer várias clínicas agora ao nosso redor aqui, buscando Goiânia, Brasília, São João da Aliança. Eu conheci várias aqui e pude constatar o trabalho sério, porque foi o primeiro lugar que eu fui buscar informação pelo conhecimento e fui muito bem acolhido, apesar que a clínica só atende hoje o gênero masculino, e eu precisava de uma clínica que atendesse feminino, encontrei somente em Aragoiânia, para frente de Goiânia. E nessa ocasião fui aproximando, na tentativa também já de dar um apoio a eles e de ver como estava sendo o funcionamento. E pude ver o trabalho árduo que eles estão fazendo, a dificuldade que eles enfrentam, mesmo cobrando, lembrando, acho que eu respondendo aí o que o Netinho perguntou, é uma clínica hoje que eles têm fins lucrativos, eles criaram, ela tem fins lucrativos, é uma situação aí que talvez para alguns projetos possam ser impeditivos de buscar muitas vezes recurso, a não ser através de convênios, né? E uma das conversas que nós tivemos aí, vendo essa dificuldade financeira que eles pagam, que eles passam, por que a dificuldade financeira? Aí vocês podem perguntar, poxa, mas eles não cobram? Cobram. Mas tem família que não tem condição. Entendeu? Tem pessoas que não têm condições, simplesmente buscam ajuda, eles que conhecem o problema, eles abrem as portas e colocam essas pessoas para serem atendidas. Com isso, automaticamente, o custo se eleva e eles não conseguem fechar as contas e precisam, muitas vezes, de alimento, as pessoas vão, né, tem consumo de remédios, medicamentos, roupas, não é só aquilo que a gente pensa simplesmente porque eu estou passando isso lá, se paga uma mensalidade, mas não é só a mensalidade, tem um outro custo paralelo que o paciente tem e que você tem que enfiar a mão no bolso, a família muitas vezes não tem condições. E eles acabam pagando médicos, dentistas, tratamento dentário para essas pessoas que estão lá dentro, que não têm acesso, muitas vezes eles levam para o dentista, e sempre com o pires na mão. Eu vejo sempre isso. Eles estão sempre com o pires na mão, porque o recurso, eles não podem cobrar aí um recurso extraordinário, porque senão muitas vezes vai inviabilizar o negócio. Então eles cobram muitas vezes um valor simbólico de alguns casos para poder, e outros que podem pagar, estão pagando aquele preço justo, e aí vocês tiram a conclusão de vocês que uns pagam, outros não conseguem pagar, obviamente não vai fechar a conta nunca. Então numa conversa que eu tive com o Fábio, tive com o Edmo, eu perguntei para ele, e talvez... Eu sei que o nosso tempo está corrido aí, presidente, mas eu acho que a pergunta tinha que ser direcionada a ele, eu não sei se passou na cabeça de vocês, mas qual que seria o ponto crucial hoje para melhorar a atividade deles, né? O que que seria hoje ideal? O que que, na verdade, ele quer? Né? Para deixar talvez mais claro. O que ele me buscou e que eu já me antecipei, eu fui atrás do prefeito essa semana e quero apresentá-los, está até agendado para levá-los lá, seria uma hipótese, uma possibilidade de realizar um convênio com a prefeitura para receber, né, as pessoas lá, pacientes, que a prefeitura demandar. Porque vai chegar um momento aqui que a prefeitura vai receber esse tipo de demanda. Porque o Ministério Público, a Justiça hoje já tem uma demanda e recorre a quem? Recorre à prefeitura. Muitas vezes joga o problema para a prefeitura. E a prefeitura não tem. Está mandando para onde? Está mandando para Anápolis, está mandando para Brasília, está mandando para qualquer outra clínica que fica naquela tentativa de receber. E muitas vezes as clínicas que estão fora aí, a gente não sabe como é que funciona. Eu pude ver muitas dela agora que eu fui visitando, fui passando e fui vendo que muitas delas realmente não exercem trabalho muito sério. Prendem a pessoa lá, cobram caro e estão maltratando pessoas lá dentro. Aqui não, que o trabalho é com amor, é um trabalho sério. Eu quero reforçar o seu convite para que todos que tiverem interesse, que possam ir lá conhecer um trabalho, talvez é interessante você fazer um convite formal, viu, Ed, viu, Fábio? Fazer um convite formal para casa, estabelecer um momento para que a gente possa ir lá de fato conhecer. E eu quero deixar aqui estendido, enfatizando o pedido deles, que nós possamos, além de fazer nosso papel social como prevenção, acredito que a gente possa mobilizar e sensibilizar, nós buscarmos condições para eles, pensando condições para eles, junto ao empresariado. Nós conhecemos muitos empresários que podem fazer doações mensais de alimentos, medicamentos, que possam apadrinhar, né? Nós falamos tanto aqui de apadrinhamento, que possam apadrinhá-los, por saber que eles estão fazendo um trabalho de uma forma diferenciada em Formosa, com carinho, com atenção, e que pode ser uma alternativa para receber a demanda que o governo, que a gestão atual possa ter, né? Então, para encerrar minhas palavras, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Só Deus para retribuir. De fato, você também, Fábio. Só Deus vai retribuir isso aí. Eu te falei outro dia, não tem preço que vocês estão fazendo aí por Formosa. Lembrando que é por Formosa que eu acredito que vocês estão fazendo isso. Parabéns e obrigado.
Vereadora, obrigado. Roberta. Aí, no final da fala dos vereadores, eu dou mais uns minutinhos para o senhor Edmo, ok? Que muito tem obrigado. Mais vários vereadores inscritos. Vereadora Roberta.
Senhor presidente, público presente,
Só cumprimentando aqui a fala do Rafael, eu fui coordenadora do CAPS por quase 4 anos, sou especialista em saúde mental e álcool e outras drogas pela UNB. Aqui em Formosa existe sim um fluxo, né, onde o Ministério Público encaminha para a Secretaria de Saúde esses pacientes de internação compulsória. E a gente encaminha para o Hospital Psiquiátrico Vacilo Chucri, que regula 5 clínicas e lá faz essa demanda. Só que o SUS hoje ele preconiza 30 dias só de internação, é o que o SUS paga. Né, eu vejo que mesmo fazendo essa pactuação com a Prefeitura, seria o que a Prefeitura estaria aí disponível a pagar. Os 30 dias de internação desse paciente, que é o que o SUS cobre. Né, de repente fazer uma parceria aí a mais, aí a Prefeitura teria que vir arcando aí com o tesouro do próprio município e ver como fazia. Na época, a gente até procurou umas clínicas para fazer essa parceria, né? Porque quando você vai colocar no papel, realmente fica até mais em conta, porque o paciente ele não vai regulado, porque não existe regulação para paciente usuário e para paciente com transtorno mental. Então, ele vai e volta e depois de 3 dias sai a vaga. Antes tinha em Anápolis, só que não é mais pactuado com o município de Formosa, né? Então, existe sim essa parceria com 5 clínicas em Goiânia, mas é paga pelo SUS. Né? Então, assim, o problema do usuário de droga, da drogadição, eu acho que vai mais além do que da internação, mesmo porque, falando-se em estatística, internação compulsória, o paciente, estatisticamente falando, 1% só ele sai do uso. Né? E 30% que vão voluntário, realmente ele tem a recuperação, isso falando em estatística. Né? Então, assim, eu acho que vai além, de repente, a clínica, né, em parceria aí com a comunidade, até mesmo aqui com a casa, a gente trabalhar a base. O professor Rafael deve saber melhor do que a gente, que tudo começa ali na base, na educação. A família é importante, é o pilar de tudo. Mas se você não trabalha a base, se você não trabalha a criança na base, que não é legal, que não é bacana, você usar droga para entrar na turminha, né? Se você não trabalha isso, mesmo a família sendo estruturada, porque a gente tem vários casos de famílias estruturadas, né? Que o filho entra no mundo da droga. Né? Então, é muito claro que você não vai salvar 100%. Um ou outro vai entrar, isso aí é fato. Nada é 100%. Então, seria bacana, senhor Edmo, com a experiência que o senhor tem, a gente construir junto aí um projeto, né, para ter esse suporte da internação, porque realmente, tanto involuntário como voluntariamente, a gente sabe da importância, né, para desintoxicar o paciente. Né? Então, assim, a gente trabalhar isso em conjunto, não ficar só ali na clínica, mas fazer esse trabalho comunitário também, né? Para sentar e ver aí um projeto bacana para estar fazendo um trabalho fora da clínica e dentro da clínica, que é o trabalho de vocês que já estão estruturados, né? Com psicólogos, psiquiatras, um TO, né? que eu acho que é o senhor que falou que é o TO lá da clínica. Então, assim, seria bacana fazer esse projeto como um todo, para que o fluxo desse paciente, a entrada desse paciente na sua clínica, seja cada vez menor, as reinternações. As recaídas, a gente sabe que acontece, infelizmente. Então, a gente trabalhar aí para não deixar esse paciente chegar à internação. Né? Então, a gente poderia pensar num projeto aí juntos para construir aí, para não deixar esse paciente chegar. E se chegar, a gente dá um suporte, uma estrutura maior para você ter essa absorção, não só da classe média alta, que tem condições de pagar, mas da classe baixa, né, que é a mais. A drogadição existe em todas as esferas, né, tanto classe A, B e C. Então, assim, mas a gente trabalhar para que essa classe menos favorecida financeiramente tenha condições também de ter um tratamento na clínica do senhor. Acho que seria bacana esse projeto como um todo.
Sim, vereadora. Uma das coisas que me preocupa em relação à Formosa é que nós não temos um CAPS-AD.
O CAPS-AD, foi até eu que fiz o projeto CAPS-AD, foi autorizado, está em construção, foi liberada uma verba pelo Ministério da Saúde de um milhão de reais, onde está em construção esse CAPS-AD para funcionar 24 horas, né? Então, assim, está em construção. Eu creio que nessa gestão, eu acho que esse ano, no máximo no outro, eu acho que devo já estar. Deve estar pronto aí o CAPS-AD. E eles também estão construindo o CAPS-AD via Ministério da Saúde. E se falando em Estado, também está construindo o CREDE. Porque o CAPS-AD, a gente sabe que a internação é só até 15 dias, que é prazo da, do paciente se desintoxicar. E já o credê, o paciente fica de 2 a 3 meses. Então, tem esses dois projetos que estão em andamento no município. Né? Tá em obra ainda, não terminou, não foi concluída, mas está em andamento esses dois projetos aí para o usuário.
Senhor Edson, deixa os outros vereadores usar a palavra, que às vezes pode ser a mesma pergunta para nós dar andamento aqui dos trabalhos. Concluiu, vereadora? Vereador Domingos Filho, depois do Domingos Filho, o vereador Genedi e o vereador Nema está inscrito.
Senhor presidente, nobres colegas, é um sonho que a gente tem em Formosa de se transformar em realidade. Aqui a gente tem o vereador Jurandir, que foi um dos militantes, junto com o pastor Ramalho, onde trouxe para Formosa o CRDP. O CRDP, onde tentou fazer o máximo possível, né, Jurandir? Junto com o pastor Jaime e também o prefeito Itamar Barreto, que desempenhou um grande trabalho, certo? De apoio a essa clínica que instalou em Formosa. E a gente sonhava em se tornar uma grande realidade pela situação que a gente passa com várias pessoas. Eu tenho conhecimento de várias clínicas no estado de Goiás, também no Distrito Federal e até São Paulo. Minas Gerais também tem umas clínicas também que a gente já se deslocou para lá. Formosa, hoje a gente tem as forças especiais, a gente tem o CRDP, e o Jurandir bem me lembrou também da clínica lá do Padre João, que é o Maranatá. Leão de Judá também tem Planaltina Goiás, tem Planaltina DF ali próximo ao Vale do Amanhecer, certo? E, entre outras, nós temos várias clínicas, a vereadora Roberta falando do Vajú de Chuc. Uma das clínicas mais utilizadas em Goiânia fica no Rio Formoso, que é a Casa de Eurípides. É uma das clínicas que, ali, para passar um dia, R$250 que a pessoa paga. Se não for pelo SUS, ela não tem condições nenhuma. Já levei várias pessoas lá, através de vários deputado Pedro Chaves, Marcelo Melo, que conseguiu várias vezes ali a internação de vários pacientes. Hoje, a pior desgraça da vida do drogado, do alcoólatra, é abstinência. Abstinência, ela é a depressão da sua mente, aonde ela faz que o cidadão volta a lembrar de tudo e fazer tudo de novo. Então, eu já levei tapa com pessoas, a Roberta mesmo me ajudou muito aqui, porque para entrar no Vajú de Chuc hoje, você tem que ter aqui o encaminhamento do CAPS daqui para chegar lá. Se você chegar lá, não é igual um HPA, porque você chega com uma pessoa que é usuário de droga ou álcool, ou está ali, igual o senhor falou, esquizofrênico, tal, mas a gente entra no HPAP, ele toma medicação, que é uma medicação para adormecer, ficou tranquilo ali, a gente vai trazer de volta, não vai ficar lá, certo? E aqui não, quando acontece essa situação, a gente pega a pessoa com encaminhamento do CAPS, né? Com esse encaminhamento, a gente vai para ou o Vajú de Chuc, que é lá em Goiânia também, certo? E de lá, eles fazem a distribuição para as clínicas. De lá já sai na ambulância, de lá mesmo, a gente não precisa levar, né? Porque vai na camisa de força ou sobre remédio, certo? E vai. Só que o que acontece? A internação hoje de 8 meses, 9 meses, que eu nunca vi nenhuma internação de 1 ano ainda, certo? Casa aberta, né? A pessoa está ali, ele vai ficar uma semana, depois de uma semana ele vai receber os familiares deles, a mãe ou o pai. Geralmente, a maioria, igual o senhor falou, do dependente químico, ele tem um sofrimento maior em questão da situação com a família, porque a família não vai acolher ele ali igual a clínica acolhe. Então, a maioria das pessoas que estão tendo sofrimento dentro de casa sabe qual que é o problema que está passando. Então, geralmente, quando ele tem essa situação, ele vai afastando. Então, sempre a mãe está à disposição para tentar fazer o melhor. Então, a gente sonha em buscar, o senhor está aqui, eu quero até lembrar o senhor que aqui hoje, dentro da casa, eu acho que o apoio que o senhor tiver aqui é uma utilidade pública, né? Que a gente pode ajudar, porque o senhor sabe que, igual a clínica lá é particular, cada pessoa que vai ser internada tem que pagar para isso. Então, todas as clínicas, muita gente fala que não cobra, mas cobra. Cobra porque o ajuda de custo, ela, igual aqui, tem a clínica aqui em Planaltina, a pessoa gasta em média de R$ 200 a R$ 150 por semana, mesmo que ele não está pagando, mas ele está pagando, ele tem que ter ajuda de custo, porque eles precisa daquela ajuda de custo, como que a clínica vai se manter sem ter ajuda de custo, certo? Geralmente tem várias empresas, por exemplo, que faz doação, né? Hoje mesmo a gente vê açougues, frutarias, mercados, que faz várias doações, e a gente lembra do Credec, igual a vereadora falou. O Credec é um sonho que a gente tem na nossa cidade, aqui em Formosa. A prefeitura, que é o Poder Municipal, entrou com a contrapartida, né? Nós votamos nessa casa aqui, e o Credec até hoje não saiu, né? A gente viu, junto com um empenho maravilhoso, que eu tiro o chapéu, o vereador Jurandir, que ele foi um dos baluartes do CRDP de Formosa, certo? O pastor Jaime também foi um dos baluartes, junto com o pastor Ramalho. Eu internei muitas pessoas ali, só que hoje, se não tiver um recurso na medicação para fazer o tratamento com remédio, a maioria das pessoas sai fora do tratamento e volta para as drogas de novo, não é?
Vereador Domingos, o grande problema, o vereador Roberto não se encontra, mas assim, eu discordo quando se fala que a recuperação está em 1% só. Não, eu discordo. A estatística hoje aumentou, fazem 12 anos que eu trabalho com a saúde mental, sou apaixonado pela saúde mental, tá? Mas o grande problema, vereador Domingos, é o retorno dessa pessoa que não tem aonde trabalhar. Nós temos que preocupar com a reinserção social desse cidadão. Como que um cidadão pode ficar recluso 6, 9, 12 meses, já vi diversos, e depois ele volta para a sociedade de que forma? Discriminado? Julgado? Sem oportunidade de trabalho? Eu acho que o mais importante que o legislativo tem que enxergar é que nós precisamos dar oportunidade. Sem oportunidade, nós não conseguimos recuperar um dependente. Porque, de uma certa forma, se sente vazio, se sente frustrado, e o grande refúgio dele, a grande fuga, é o álcool e a droga. Quero também dar parabéns, senhor presidente, também estou encerrando aqui rapidinho, pelo CAPES AD. Ela está me falando que, como quando fala que é AD, é AD3, que frequenta, é aberto 24 horas, né? Tá? Isso já é um grande apoio à AD3, né? Então, assim, já é um caminho, tá? Mas quando se fala em internação involuntária e compulsória, é porque, de uma certa forma, o cidadão perdeu o controle da vida dele. Ele não tem mais discernimento do que é certo, do que é errado. Então alguém precisa tomar a decisão pela vida dele. Ou o judiciário, ou a família precisa tomar essa atitude. Por quê? Existe uma grande briga entre o fisiológico e o mental. E normalmente predomina o fisiológico. É uma briga muito grande.
Senhor presidente, só lembrando ele aqui, é um assunto que é muito bom e a gente precisa também. Internação compulsória, olha bem. Hoje não está tendo vaga. A gente vê que a situação está se complicando a cada dia mais, porque nós temos várias pessoas aí que estão esperando uma vaga para internação compulsória e não tem.
Olha, vereador Domingos, talvez não saibam aonde buscar. Tem. Eu venho trabalhando eu conheço o Cartão Recomeço de São Paulo. Eu já fiz estágio no Instituto Padre Haroldo, em Campinas. Já tive o desprazer ou prazer de ficar 15 dias fazendo estágio na Cracolândia. Tenho um grande currículo em relação à droga adicção, certo? Mas o que precisa-se é falar. Muitas vezes as famílias escondem ou omitem que eu tenho um dependente dentro da minha casa. Por vergonha, por tabus. Então, cada vez mais precisa-se criar mecanismo para ser falado.
Vereador Genetti.
Boa noite, presidente, nobres colegas. Nossos colegas praticamente falaram tudo. Só queria uma curiosidade. É dentro do condomínio IP. Ele é uma casa com determinados divisões que terá feminino e masculino. Ou só masculino, como será?
Ela iniciou como feminina, depois ela se tornou mista. Na administração do nosso diretor Fábio Torquato, ela é exclusivamente masculina.
Ah, ótimo. E na área de lazer deles, como que é? como que é feita a área do lazer, a desintoxicação, que essa área, quando a gente fala em drogas, é um, o senhor viu que se eu falar em 10 minutos, já passou uma hora e meia aqui. E não existe classe, né? Sim. Ela está em todas as classes sociais.
Sim.
E é um cuidado que a gente tem dentro da família da gente. Né? A gente nunca está livre disso. Aí como que essa, na parte da desintoxicação, tem um nome que você que fala, né? Sim. Naquele tempo, como que eles ficam lá dentro?
Hoje,
aquele mais crítico, aquele caso mais crítico. Né?
Sim. Quando nós chamamos de recém-chegado. O recém-chegado, normalmente, o alcoólatra, ele está com delírios auditivos, visuais. Inicialmente, ele precisa passar por uma triagem através de uma medicação para que nós cortamos esse delírio, certo? Ou auditivo ou visual. Bom, eu acabei me esquecendo também que nós temos educador físico. E uma das formas da desintoxicação é através da atividade física. Tá? Nós temos um campo de futebol, nós temos piscina. Tá? Essas atividades são propostas para que os internos sejam utilizado.
Mas isso é em comum com o condomínio, é tudo separado?
Sim, é uma casa, né, fechada, claro.
Fica lá dentro.
Tá, que fica sediado dentro do condomínio, certo? Nós temos lá a nossa parte toda administrativa, a parte de cozinha toda funciona lá.
Não, era só a pergunta que tinham aqui próximo do Luciano Chaves, uma casa, não sei se o senhor lembra. Lembra?
Eu me retornei para Formosa agora, faz 10 meses só, sim.
Ah, tá.
Eu sabia que tinha essa casa, sim.
Deu um problema lá sério com a vizinhança, né?
Nós, na realidade, pelo fato de trabalharmos pelo amor, né? Então, assim, nós não temos essa situação, nunca tivemos nenhuma reclamação, certo?
Não,
sentimento de evasão predomina, claro, porque, que nem o vereador disse, o cravim e a fissura na chegada, ela prevalece. E quando ela prevalece, esse cravinho, essa fissura, o sentimento de evasão é muito grande. Certo? Então, por isso, muitas vezes, ele precisa usar uma medicação um pouco mais para conter. Agora, dia 18 de maio, foi uma luta antimanicomial, e eu quero deixar, senhor presidente, bem claro, que nós não somos manicômios. Tá? Quem quiser conhecer manicômio, eu tive a oportunidade de estar no Hospital Colônia, na Barbacena. Lá sim houve um holocausto. 60 mil pessoas morreram dentro daquele hospital. Eu tive o prazer de conhecer o Hospital Colônia. Quem tiver interesse, entre no documentário do Hospital Colônia de Barbacena. Nós não somos manicômios, para deixar bem claro. Obrigado, presidente.
Obrigado pelas explicações, obrigado, presidente. A gente vai fazer uma visita, sim. A gente consegue conversar mais, porque aqui o tempo é curto. Obrigado.
Obrigado, senhor Ed. E parabéns aí pelo trabalho que vem fazendo aqui na nossa cidade. E dizer para o senhor que os gabinetes estão abertos aí de todos os vereadores, se quiser fazer uma visita com mais tempo, porque nós temos 9 projetos para votar hoje ainda. E obrigado, senhor, por tudo aí, pela explanação.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora Roberta. Eu quero agradecer, em nome do nosso diretor Fábio, a oportunidade de estar falando em nome dele. Quero agradecer pelo professor, o vereador Rafael, que nos recebeu de porta aberta. Quero te agradecer também a todos vocês que estão me dando a oportunidade, que se me deixar aqui falar sobre droga e adicção, nós passamos a madrugadas, vamos amanhecer, vamos anoitecer e nós vamos ter muito assunto para ser falado. Tá? Mas assim, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e venho reforçar em nome da diretoria que as portas estão abertas. Tá? Não temos preocupação nenhuma em caso de algumas, não gosto de julgar porque eu não conheço outras instituições, mas nós não temos preocupação nenhuma em relação à documentação, senhor presidente. Estamos legalmente preparados em qualquer instância, em qualquer necessidade nesse momento. Muito obrigado, uma boa noite, que Deus abençoe o trabalho de vocês.
Quero convidar para usar a tribuna livre o senhor Valmir Moreira Barbosa. Assunto, transparência municipal.
Senhor Volmi tem 10 minutos para usar a tribuna livre. E lembrando os vereadores aí, no máximo 3 minutos para cada vereador.
Oi. Senhor presidente, tem como estender o tempo para 15 minutos? Não, 10 é muito pouco.
Mas tem enfim, não, Volmir. Somente 10.
Mas, enfim, eu quero inicialmente agradecer pela oportunidade que o senhor tem dado. Já estive nessa sessão aqui outras vezes, na legislatura passada. Alguns vereadores eu já conheço. Outros fazem parte da nova equipe. Eu gostaria, senhor presidente, inicialmente que o senhor convidasse os demais vereadores que se encontram na Câmara e estão lá dentro para que participassem da bancada da Câmara. Então, para iniciar, senhor presidente, eu queria só ressaltar essa PL aí 032/17, que cria uma nova superintendência de trânsito. Inicialmente, eu queria saber o que foi feito da superintendência que existe na prefeitura, uma vez que a prefeitura tem a superintendência de trânsito, correto? Mas aí a gente vamos passar à frente, lá no final, eu sei que os senhores vão rebater, aí a gente debate sobre isso aí. O outro tópico que eu quero falar é sobre a hospital municipal. Recentemente, tivemos aí a festa do Divino, e nesses 17 anos para 20 anos que eu moro em Formosa, eu nunca vi tanto deputado e senador na cidade igual eu vi. Aí eu gostaria de ver esses mesmos deputados e senadores lá no hospital municipal, vendo como é que funciona, vendo o que falta, e que fossem também nesses bairros afastados aí por onde os senhores passaram no período de eleição e acompanhasse a precariedade que existe em Formosa. Eu não vou longe não, vou no bairro Bela Vista aqui, no Nova Formosa. Se os senhores derem uma passada por lá, os senhores vão ver que tem residência que não tem energia elétrica em casa. E não é nenhuma e nem duas. Não tem energia elétrica, tem famílias lá que estão vivendo em situação bem, bem precária mesmo. Passando para o outro tópico, vamos para o hemocentro do Hospital Municipal. Uma vez que para assinar as demandas do hemocentro, a gente sabe que necessita de um médico, correto? Eu acho que os senhores sabem disso. Então, o hemocentro já faz um bom trabalho, que é o de coleta sanguínea, e eu acho que é um trabalho que os senhores não deveriam deixar de lado. Aí passo também para a farmácia do postinho lá do Califórnia, que não entrega medicamento após as 16 horas. Era para funcionar até as 17. Só está funcionando até as 16 horas. Né? Aí a gente vem para as partes mais importantes que eu achei desse tópico de ter vindo aqui hoje na Tribuna Livre. Que os senhores, eu acho que nenhum dos senhores deve ter se perguntado até hoje. Para onde vai o dinheiro arrecadado no salto do Itiquira? Eu vou falar isso, não é falando da gestão atual, nem de quem está no governo agora. Eu vou falar isso, vem de várias gestões. Nunca existiu uma transparência para onde vai empregado aquele dinheiro que vem do salto do Itiquira. Nunca existiu. Então, se algum dos senhores tiver essa resposta, os senhores possam passar, que eu acho que é a dúvida de muita gente. Né? Aí também tem um ônibus aí do transporte dos deficientes físicos. Eu acho que todo mundo sabe onde é o centro de reabilitação, correto? Fica ali no Pau-Ferro. Se os senhores não sabem, o ônibus que faz o transporte desses deficientes, ele não vai até o centro de reabilitação. As pessoas que pegam esse ônibus têm que descer 2 quilômetros de distância, aproximadamente, para chegar até o centro de reabilitação. Então, são coisas assim que a gente fica se perguntando. Como o vereador que falou, 10 minutos é muito pouco para a gente abordar muita coisa. Então, eu gostaria de ver o empenho dos senhores nessa parte que parte da saúde, que é a parte que a gente vê a precariedade que se encontra todos os dias. A gente vê as reivindicações das pessoas para um transporte até Brasília, até Goiânia, coisa que eu já acompanhei bastante, e nas redes sociais os senhores devem ter acompanhado, foi de algumas famílias falando que consegue a consulta, mas não tem o transporte. Então, é uma coisa que eu particularmente não via acontecer, não via. Então, os senhores devem saber, eu participei da gestão passada, e é bom a gente participar porque a gente consegue ver de dentro algumas coisas que de fora a gente criticava. E sabe que muitas partes da gestão que não funciona é porque muita gente tem má vontade. Porque com um pouquinho de boa vontade é possível fazer as coisas funcionarem. Né? Por fim, eu acho que já está liberando os 10 minutos. Então vamos estender um pouco. Tem 5? Então tem muito tempo ainda. Então vamos voltar aqui para algumas questões que eu acho que dariam certo nessa gestão e foram acabadas. Por exemplo, a horta orgânica, lá no colégio, que agora faz parte do colégio agrícola. Não sei como funciona, fiz parte do projeto e vi que o projeto funcionava. Não sei se acabou, não sei se alguns dos senhores estão responsáveis por isso, mas o que, que a gente vê? É que as coisas que estavam dando certo estão acabando. Eu não sei se é porque na troca de gestão tem muito aquela, ah, o que deu certo na gestão do outro eu vou tirar, tem que dar certo na minha, né? Então, eu conheço alguns dos senhores. Alguns dos senhores tiveram nessa horta orgânica, viram que funcionava. E eu não sei o porquê que acabou. Mas, então, eu queria saber dos senhores a respeito dessa PL, que, se eu não me engano, vai ser votada amanhã, correto? Essa PL de criação de uma nova superintendência. Eu não quero aqui falar o que eu acho, porque se eu falar o que eu acho, aí muita gente vai ficar falando, não, o Valmir está torcendo para que as coisas dêem errado. O Almir está falando isso porque ele não quer que dê certo. Mas eu acho que a criação de uma nova superintendência, sendo que já existe uma superintendência dentro da prefeitura, vai acabar com a SMT, então? Só se for acabar. Porque se for acabar, tudo bem, aí a gente entende. Mas eu acho que é uma coisa totalmente desnexa a isso aí, a criar uma superintendência, sendo que já existe. Né? Então, senhor presidente, eu gostaria de ouvir dos senhores vereadores aí a respeito disso e cobrar uma atenção especial sobre o transporte dos deficientes que precisam comparecer lá ao centro de reabilitação para que o ônibus mude a rota. A rota pode ser facilmente alterada. E o ônibus parar no centro de reabilitação, que é o local final. Saber a respeito dessa PL e, por fim, o valor arrecadado do saldo de Quira para onde que vai.
Vereador Macarrão.
Boa noite, presidente. Vereadores aqui, os novos vereadores, público aqui presente. Boa noite, Valmir. Importante parabenizar. É preocupante saber. E eu perguntei ao secretário de Finanças, ele falou que tinha arrecadado na gestão passada, janeiro, 40 mil reais. Agora, janeiro de 2016, 40 mil reais. Agora arrecadou 100 mil. Isso. Com o líder do governo, a gente lá perguntar onde está aplicando esse dinheiro. Correto, parabéns, Valmir. E tem que perguntar também, o Detran também está arrecadando bem, Valmir? A gente tem que perguntar, se está preocupado, a gente tem que saber onde está aplicando o dinheiro. Eu quero te parabenizar e a gente vai buscar a informação e te responder. Depois você pode voltar, a gente tem que alertar os vereadores, a gente tem que preocupar, você está só ajudando, preocupando com a nossa cidade. E atrás desse ônibus também, se eu estou precisando ir no centro de reabilitação, sou cadeirante ou tenho que fazer uma fisioterapia, e desço 2 quilômetros, igual você falou, o ônibus tem que parar na porta. A gente tem que cobrar do prefeito, ir atrás. A horta orgânica tem que funcionar, que ela funcionou na outra gestão, ela tem que voltar a funcionar. Isso tudo é importante. E eu vou pedir o líder do governo, o vereador, para a gente procurar o prefeito e te dar essa resposta. Porque eu, vou te ser sincero, eu não sei onde aplica esse dinheiro. O Detran também arrecadou, passado 1.600.000, 2 meses, janeiro e fevereiro, esse ano arrecadou 4.100.000 os 2 meses. Então a gente vai correr atrás e te responder, viu? Obrigado, prazer.
Vereador Eduardinho.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoal aqui presente, Passarinho, tá beleza? Daniel de Salão, que está ali também, amigo da gente. Gilselma, amiga da gente aí também. Uma satisfação você estar aqui presente. Valmir, eu sou um adorador do orgânico. Eu sou um apaixonado pelo orgânico. E estive lá junto com a maioria dos vereadores aqui. E perguntei no dia que estive lá, no início do governo. Lá era tocado pela Secretaria de Educação, com parceria, quando eu fui secretário de Transporte. Lá nós montamos o viveiro de mudas, que está lá paralisado, e foi decidido, pelo menos foi o que eu vi, e vou dizer o que eu vi. A secretária de Educação, na época, disse para mim que o custo era muito alto para tocar a horta orgânica. Foi o que ela me disse. Eu falei, nós não vivemos só de custo. Aquela horta orgânica tem história no Japão, na China, na Europa. É uma coisa que existe praticamente, é considerada a melhor horta orgânica do Brasil. Conheço aqui lá há muitos anos, um trabalho muito bem feito pelas pessoas que estavam lá. É realmente, a administração é uma coisa complicada. Cada executivo olha as necessidades. Lá foi dito que o custo era alto e a produtividade pelo custo não compensava. Foi o que foi medido. E meteu o trator e arou tudo e disse que ia fazer horta normal, sem ser orgânica. Né? Eu não gostei do que eu ouvi, mas quem sou eu? Sou um vereador, a gente pediu que não, tá? Inclusive está lá montado, lá, até teve um projeto do nosso presidente, que é criando a produção de mudas do Cerrado nas escolas. Eu até sugeri que aproveitar lá a estufa que está lá, tudo completo, funcionando, e fosse lá, porque tem água, tem tudo, tem que ter um agrônomo, né? Isso nós tínhamos lá na horta orgânica. Para mim foi uma decepção muito grande acabar com a horta orgânica, é meu pensamento. Ela teria que ter melhorado a qualidade dela, botar mais gente qualificada e continuar produzindo. Porque teve um tempo que ela produzia e ela dava alimento para as escolas, inclusive para o hospital. Depois caiu, entendeu? Isso cai porque muitas vezes o custo não é barato, a gente sabe disso. Mas é uma coisa que a horta orgânica no nosso mundo era referência a nível de Brasil. Eu lembro, no governo anterior, o pessoal da Embaixada da Coreia esteve aqui em Formosa. Eu acho que nós perdemos. Cada governo tem um meio de trabalhar. Igual você falou aí também do turismo. Eu não sei responder para você como vereador o que é feito da arrecadação do Itiquira e vários outros. Talvez o líder da bancada do governo saiba responder a maioria das suas perguntas em questão de arrecadação. Mas uma coisa eu digo, cadê a Secretaria de Cultura? Cadê a Secretaria de Turismo? Virou o quê? Cultura nem existe, nem superintendência. Um país sem cultura, um município sem cultura e sem turismo, Formosa hoje, você me desculpe, é um desabafo meu, se não tiver cultura e turismo, nós vamos virar uma cidade dormitório e não vamos ter arrecadação, porque hoje nós temos uma fonte de hoteleira aqui em Formosa que pouca cidade tem. Mas precisamos de incentivo na área da cultura, que para mim está largada, espero que o prefeito retome isso aí, a gente torça por isso, que ele entrou no governo tentando economizar, a gente tem 100 dias aí de governo, mais de 100 dias, eu espero que ele sensibilize, você vê a festa do divino, é a maior festa da cidade. Mas nós temos outras coisas, nós temos artesões, temos várias pessoas, e tem que ter isso. Inclusive foi aprovado pelos antigos vereadores que estão aqui, uma dotação orçamentária para a Secretaria de Cultura e, né, e que acho que está na educação, acoplou tudo na educação. E eu não acredito que da forma que está vai funcionar, a educação tocar a cultura, entendeu? Cultura tem congresso, tem que ir para Goiânia, e a Secretaria de Cultura já é de educação, já é um órgão que exige muito do secretário. Então, acho que ele não vai ter essa disponibilidade e tudo. Eu estou esperando e tentando enxergar o que essa gestão tem a propor. Eu estou vendo muita fala bonita, muito pensamento, muito sonho para frente, e a gente espera que realize. Mas eu ainda não vi nada, eu estou aguardando. Como vereador, a gente tem que fiscalizar, é a obrigação da gente. Entendeu? Nós temos um pedido aí, que o nosso vereador aqui pediu há uns 3 meses atrás, até hoje não tivemos resposta, por escrito. Foi dito por alto. Esperamos que tenha uma resposta de um pedido aqui do vereador professor Rafael, sobre dados da prefeitura, sobre a transparência, vamos dizer a verdade, né? Um prazer, uma satisfação, Valmir, não te conheço mais pelo WhatsApp, pessoalmente, meu gabinete é o 22, estou à sua disposição, sou vereador, estou aqui pelo povo, não pelo executivo, estou aqui pelo povo. Muito obrigado.
Vereador Nema.
Então, boa noite, senhor presidente, novos colegas, Valmir, ao povo presente. Rapidamente, até porque a gente tem outros projetos, mas eu queria, Valmir, a gente acompanha também você nas redes sociais aí. Assim, eu acho que o que você está falando aqui hoje, de repente, isso vai servir de alerta. Eu acho que o prefeito está acompanhando isso aqui, entendeu? Com certeza, ele acompanha. Tem coisas que você falou que ninguém está aqui para desmentir ninguém, a gente está para fiscalizar, igual o Eduardo falou. E tem coisa que a gente, por exemplo, de repente nem sabia, né? Então, isso é interessante. E, de repente, o prefeito, por exemplo, não sabia que um ônibus, por exemplo, não chega no centro de reabilitação, né? De repente, por exemplo, eu mesmo não sabia que existia casa sem energia, né? Como tu disse. Então, eu acho que isso aqui, eu não tenho isso aqui como crítica. Né? Eu estou aqui falando agora como vereador, a gente está aqui como fiscalizador, apesar de a gente ser da base do prefeito, mas a gente está aqui como fiscalizador. Então, tem coisa que isso aqui vem a nos alertar e também a conhecer o que está acontecendo mais na cidade, nada do que a gente já conhece. O ônibus para Goiânia, por exemplo, eu tenho acompanhado, tem ido, mas também não sei se está, entendeu, corretamente, se está levando todo mundo, igual você está dizendo. Eu tenho pedido para levar pessoas e tenho levado, né? Então, eu não posso, mas se a gente, eu não fui lá, por exemplo, ver se realmente na hora que sai, está levando todo mundo, está ficando alguém para trás, a gente não teve ainda essa oportunidade de fazer. É uma alerta para a Secretaria de Saúde, que também deve estar nos ouvindo. Não é verdade? A horta orgânica, eu tive lá na semana passada. Não, a horta orgânica, igual o Eduardinho falou, teve época que funcionou bem, época que funcionou mal. No final da última gestão não estava funcionando, né? Na semana passada eu tive lá, ela está funcionando, não está como a gente espera, como foi prometido, que a gente foi lá, ainda não está, mas está funcionando, entendeu? Tem muita coisa plantada, já tem muita coisa já colhendo. Entendeu? Não está como a gente espera, mas está indo, eu estive lá presente, até tirei fotos, entendeu, do que está acontecendo. A gente espera que melhora. Então, isso aqui eu considero como uma alerta para a gente. A questão do ônibus, só concluindo, é que a gente espera, nós, como vereadores, acho que a população de Formosa, a gente espera que a administração ela cumpra aquilo que ela vem falando, que é a gente está acreditando, inclusive tem muitas verbas destinadas para o hospital, inclusive teve emendas nossas aqui, da Roberta, em recuperação do hospital. É uma promessa que a gente tem que, a partir de agosto, essas viagens para Goiânia, elas começam a reduzir, ou seja, o centro cirúrgico vai estar funcionando. Isso é que a gente tem ouvido do nosso prefeito. Então, a gente acredita que o hospital melhorando, isso também pode reduzir isso aí. É uma esperança nossa, e a gente entrou para isso e da gestão atual. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que parabéns pela alerta. A gente espera que, na próxima vez que tu vier, tu venha falando o contrário, que tudo tenha acontecido, que tudo tenha resolvido.
Vereador Domingos Filho.
Boa noite a todos. Valmir sempre se preocupou com a nossa cidade, sempre tentando fazer o melhor. A gente fica satisfeito. Através de vários atos que aconteceu nessa casa e na sua companhia, a cidade cresceu muito. E hoje a gente vê a situação realmente complicada, não só aqui em Formosa, mas no nosso país. É um país de corrupção. Ontem falei aqui nessa casa que sou a favor da pena de morte para político ladrão, né? Tem que ter pena de morte, porque eu acho que para resolver a situação do Brasil vai ser dessa forma, aplicando a pena de morte, adotando, porque vários países adotou e realmente resolveu a situação. Agora, falando de Formosa, estava falando do nosso país, falando de Formosa realmente, o Hospital Municipal, hoje eu vejo ele com outra cara. Qual a situação? Teve uma melhora, certo? Um atendimento mais rápido. A gente viu, com a saída do doutor Bruno, desacelerou um pouco. A cidade clama a saída do Dr. Bruno e não tem resposta por que que o Dr. Bruno saiu, né, ali do PSF do Califórnia, aonde muitas pessoas em redes sociais elogiando, no rádio elogiando, e a gente fica satisfeito de saber que a cidade estava crescendo, de receber um médico que já trabalhou em nossa cidade, fez o que fez de bom, a sociedade gostou, voltou para a nossa cidade, mas depois foi embora. Então foi ruim para nós. Buscando também a situação dos ônibus. Aqui nessa casa nós tínhamos uma empresa que não estava em condições nenhuma de prestar o serviço aqui na nossa cidade. A casa, aqui eu, vereador Jurandir, vereador Mundinho, o Eno Patrick, na gestão passada aprovamos nessa casa de lei, aqui chegando outra empresa que chegou para reforçar e para melhorar. Mas infelizmente parece que ainda não resolveu a situação, porque os carros que são os ônibus, a gente vê que são carros novos, né? Mas as linhas parece que mudaram tudo, então se complicou nessa situação. Não é fácil a gente ver hoje a pessoa que vai passar pelo centro de reabilitação para receber um atendimento, passar pela Avenida Brasília e descer na Avenida Brasília, pegar um mototáxi para vir para o centro de reabilitação. Isso não existe. Isso aqui é a situação que nós, vereadores dessa casa, temos que tomar a providência mais rápido possível para tentar resolver essa situação. Em questão do Salto de Itiquira, nós sabemos, todos nós sabemos, todos os vereadores sabem que ali, todo final de semana, né, quem vai ali tem que pagar, porque nessa casa nós aprovamos uma lei também, quem é morador da cidade, levando o seu talão, né? Pode sim.
Só para complementar aqui, aproveitando que você falou disso, Domingos, foi aprovada uma lei aqui nessa casa que dá ao direito aos moradores o valor de R$3 para entrar no Salto de Itiquira, não é isso?
Com o talão de energia ou água.
Aí eu te pergunto, uma pessoa que não tem um carro vai para o Itiquira como? Tem ônibus para levar?
Só se for fazer a preparação para a maratona de São Silvestre, né? No outro.
Não adianta aprovar uma lei sem dar essa lei e o transporte para levar, né?
Então, a gente vê essa situação, é complicada também. Então, olha bem, nós, vereadores, temos que olhar mais avançado nessa situação, porque isso aqui, uma denúncia que ele está fazendo, é sobre nós fiscalizar essa situação. Nós temos que fiscalizar.
Uma parte,
agora, sim, rapidinho.
Eu fiz uma indicação para o ônibus para fazer essa linha de Itiquira nos sábados, domingos e feriado. Tenho indicação do vereador João Santiago. Já está no executivo.
Parabéns. Então, lembrando, outra coisa, político que vem em Formosa, certo? Olha bem, vou citar nomes. Deputado Pedro Chaves. O deputado Pedro Chaves, ele não é forasteiro. Ele vem à Festa do Divino há mais de 30 anos, tem conhecimento, nunca veio, igual alguns estão vindo de Asa Delta, né, paraquedas, tentar pousar aqui. Infelizmente não, o deputado Pedro Chaves eu defendo nessa situação, porque ele é um deputado que já está na nossa cidade, não só na Festa do Divino. Você pode observar, todas as festas que tem no nosso município, sempre ele está marcando presença, não só dentro de Formosa, mas no Nordeste Goiano todinho, certo? E a gente vê que ele está preocupado com a nossa cidade, mandando recursos para a nossa cidade. Quem não tem conhecimento pode estar procurando aqui no nosso gabinete, que a gente tem as emendas que ele manda. Hoje mesmo o vereador Mundim vai reclamar algumas emendas que o deputado Pedro Chaves mandou. Mas agora, a gente viu que realmente esse ano apareceu muitos paraquedistas em nossa cidade, porque o ano que vem é um ano político, então apareceram. Eu mesmo não vou tirar foto com político, vocês podem esperar que eu não vou. Às vezes muita gente critica, o vereador Domingos Filho não gosta de aparecer. Não, eu odeio esse tipo de coisa. Se eu dou uma cesta básica, eu vou tirar uma foto e pôr no Facebook, isso é horrível. Se eu dou um remédio... Gente, se eu fosse colocar o que eu faço para o povo, eu estaria toda hora, certo? Mas eu vou dar com uma mão e tomar com a outra, isso é ridículo. Eu acho que a pessoa que está para ajudar, ele não precisa dar com uma mão e tomar com a outra. Então, eu odeio. Falou em política, tirar foto com político, está tirando foto ali em outro local com um monte de político, eu não gosto, certo? Não gosto. Então, outra situação que a gente estava falando da horta orgânica. Nessa casa, em 2009... eu, da minha autoria, um projeto que chamava...
Vereador Domingos, 5 minutos já venceu o seu tempo, um minutinho para concluir.
Então, só da horta orgânica, que nós vamos correr atrás para tentar resolver, porque eu tenho um projeto da horta comunitária e ele foi trocado, que é esse mesmo projeto, que é o Horta Orgânica. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Netinho.
O meu é rápido. Eu só quero agradecer o Valmir com o trabalho que vocês fazem, que ajuda a gente demais da conta. Quem dera se tivesse umas 100 pessoas igual vocês nos ajudando nas redes sociais. Eu não falo nada na rede, mas estou olhando, que ajuda a gente a correr atrás dos problemas, das coisas. Então, vocês estão de parabéns essas ajudas que vocês dão para a gente. Obrigado.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, novos colegas, eu anotei aqui, Valmir, o que não der resposta hoje, eu vou correr atrás. Pode cobrar, meu amigo. Quanto à PL, eu estava hoje em Brasília, até com o Netinho, nós estávamos no lançamento do Plano Safra. Eu cheguei só ali por alto, mas não está criando cargo. Ele só está alterando a lei. Mas amanhã eu vou dar a resposta certinho. Mas é para alterar a lei, não é para criar cargo. Tem alguma coisa errada até no projeto. Da festa divino, domingo já completou. Aí depois fiquei olhando Pirinópolis. Pirinópolis lá sim é palanque, viu, Valmir? E quando a gente vê devotos, aqui, ex-Fulhão, eu, Bruno, a gente não fez palanque, né, Bruno? É a autoridade principal da cidade e nada mais. Então é importante não confundir as coisas. Mas, Valmir, foram muito cobrados os que estavam aqui. Muito, muito mesmo. Acho que eles ficaram até 10 horas assim e depois foram muito cobrados para saúde, asfalto. Tinha a maioria dos vereadores que estavam junto aqui. Foi bem sabatinado as que estavam participando aqui. Os senadores, os deputados. Esperamos que venha retorno, como acho que o vereador Mundinho vai passar algumas emendas. Do Bela Vista, a gente tem que ver, muita gente me cobra não só no Bela Vista. Às vezes é água ou energia. A gente tem que saber qual é o problema, se tem recibo, se tem escritura, a Ceneago e a Celg estão exigindo demais isso. Qual é a documentação? Até mesmo qual é a distância? Eu falei, mas por que distância? Se eu comprei um terreno a uma quadra e não tem nenhuma casa aqui, que aquele terreno está mais barato. Como é que vai chegar a água lá? Então tem vários problemas. Um, eu cheguei a ver até ali no setor nordeste, que não estavam colocando água, mas tinha energia. Porque ele não tem escritura, tem recibo. Mas a Celg já tinha. Mas era legal o recibo do cara. Mas não era escritura. Um coloca e depois outro reclama. O Salto Tiquira, isso é importante. Saber onde está indo esses recursos. A farmácia eu vou ver. O ônibus. Esse aqui. E o ônibus, pessoal, que vai a Goiânia. Ônibus e van. Eu já sentei com o secretário, com o prefeito. A falta de respeito de alguns com os pacientes é grande. Ninguém está indo passear em Goiânia. Se está indo lá, é uma situação séria. Até comentei, está em licitação. Eu falei, gente, vamos acelerar essa licitação. E se for micro-ônibus, que tenha um subexcelente. E se for van, que tenha um subexcelente, né, o vereador Mundinho? Pois não, quer contribuir?
Inclusive, está licitando para 2 micro-ônibus, que antes, até agora, é um micro-ônibus e uma van.
Isso.
Que, mas está sendo licitado para 2 ônibus, para micro-ônibus, para estar fazendo esse transporte daqui de Formosa para Goiânia.
Que é muito precário, e quem vai lá, a gente olha, fazer uma consulta após uma cirurgia, a gente sabe os problemas que tem, tem que ter atendimento. Quem está na área de saúde sabe o que é a dificuldade de chegar até lá. A gente vê várias marcações. Para conseguir uma vaga, só se alguém desistir uma hora antes, 2 horas antes, não aparecer. E sair daqui 2 horas da manhã, gente. 2 tem que estar lá para sair às 3, Valmir.
Para aproveitar, tem uma lista, correto? Uma lista de pacientes que vai. Eu queria fazer a pergunta para algum dos senhores. Algum dos senhores já esteve lá 2 horas da manhã para conferir se são exatamente os pacientes que vão?
Eu nunca tive, Valmir. Meu amigo Joelson já foi?
Eu já tive.
Domingos é uma pessoa que participa.
Já tive lá conferindo.
São de fato os
que foi uma denúncia, eu fui acompanhar a denúncia. Cheguei calado e acompanhei. O ônibus realmente fizeram a denúncia que o ônibus estava atrasando, né? e que estava indo paciente a mais, pessoas a mais, como visitante, como acompanhante. Só que essas pessoas, nesse dia eu fiz o levantamento, corri a lista, chamei, estava correto. Hoje teve 10 minutos de atraso. Esse dia teve 10 minutos de atraso. Eu cheguei lá 15 para as 2, esperei, o ônibus chegou 2h10. Né? Então, eu vi que a lei é permitido 15 minutos de atraso. Então, filmei, fiz a filmagem, tirei foto, tirei tudo. E conferi a lista dos acompanhantes e se tinha necessidade de acompanhar. Porque, às vezes, coloca acompanhante, mas não tem necessidade. Mas, só tinha, nesse dia, só tinha 2, 4 acompanhantes e todos haviam necessidade. Foi o dia que eu fiscalizei. Mas vou voltar lá outras vezes. E sem avisar. Obrigado.
E até então...
Genedir, só lembrando aqui...
Acabando o meu
respeito,
tempo.
Acabando. Essa situação em questão dos pacientes chegar junto, já fica ali tudo anotadinho, arrumadinho, realmente eles não estão fazendo nada errado. Geralmente tem uma pessoa, duas pessoas que estão ali também esperando, uma pessoa que não vai, porque geralmente falta, certo? As pessoas que estão ali para ir, falta. Só que hoje a demanda é muito grande em situação dessas pessoas que deslocam de Formosa até Goiânia, né? Pelo tamanho da van, pelo tamanho, né, do micro-ônibus, porque quando era o ex-prefeito Itamar Barreto, a gente observava que era a mesma situação também, mas de vez em quando sempre tinha um carro a mais para poder levar as pessoas.
Obrigado, Domingos. Isso eu estou cobrando. Que tem um carro, estragou, já pode substituir. Geralmente estragou, fiquei sabendo, muita gente me cobrou, por que vereador que só estraga na frente do Coque Natura? Não estraga em Brasília ou chegando em Goiânia, estraga no Coque Natura. É muito azar daquele ônibus.
É
o último
lá.
Que aconteceu foi um micro-ônibus, faltou motorista, o cara deu uma volta e falou que o ônibus estava estragado. Depois o proprietário falou que não estava estragado. Eu falei, graças a Deus, que no mínimo o cara deu a volta e viu que não tinha condições e nem capacidade de dirigir esse ônibus. E falei para os pacientes, graças a Deus, a pessoa não foi com vocês, mas o ônibus não estava estragado. A nível da horta orgânica, Valmir, acompanho até da gestão passada e sempre me preocupei, Valmir, porque por eu conhecer um pouco de o que é terra e canteiros, eu olhava, gente, o que tem aqui não dá para uma semana se for trazer para Formosa. Mas era uma horta orgânica, um cartão postal de Formosa, aonde vinha pessoas para ver o que é o trabalho, mas a nível de orgânico para fomentar hospital e creche, algumas escolas, eu sempre falei que foi aquilo lá, sempre é impossível, né, a quantidade. Mas tem que ter, principalmente porque está ao lado de uma escola, não é técnico agrícola, mas sempre foi considerada uma escola agrícola, que está ali para orientar os alunos e mostrar um pouquinho o que é a produção. E, se não me engano, aí eu posso estar falando besteira, os alunos não tinham acesso lá na horta, simplesmente na horta da escola. Lá na horta não tinha, eles não iam participar. Houve mudança agora, que os vereadores estiveram lá. Até no dia eu sugeri que o vereador Eduardinho colocasse uma boiada lá, que o mato estava da altura desse forro aqui. Diz, Eduardinho, põe a boiada aqui, já que é orgânico, vamos comer o capim orgânico aqui. E vende, não vai ser carne fraca, vai ser carimbado. Então são coisas, Valmir, que a gente tem que preocupar. Não sustenta Formosa aquela parte. Aí entra o trabalho do NEMA, que tem que trabalhar em cima da agricultura familiar. Lá tem que ter, por ser escola, e no nosso município tem que ter outras chácaras produzindo sim orgânico e ser vendido assim, para o hospital, para a escola, para a creche. Aí sim, mas aí depende do trabalho do NEMA. E eu vou cobrar do NEMA isso também. Ah, são 4 respostas que eu vou ficar te devendo aqui, Valmir. Eu vou trazer o mais rápido possível, amanhã já vou procurar ver isso.
Posso só acrescentar mais uma para ficar 5 logo completo?
Na hora, Valmir.
Então, eu moro no Bela Vista e a clínica de hemodiálise é na avenida, correto? Na avenida Senador Coimbra, se eu não me engano. Então, eu passo por ali 5h30 da manhã, 5h30, 6 horas. A gente vê que vem paciente de fora para lá, para fazer o tratamento. E esses pacientes aguardam a abertura da clínica, lá de fora. Em época de chuva, eu já cansei de passar lá e ver paciente na chuva lá, aguardando na abertura. Então... do bombeiro, na Avenida Senador... Não, a clínica é do Estado, do município, né?
É particular.
É particular?
É convênio com o município.
Mas tem convênio com o município, então, né?
Isso, é particular, convênio com o município.
Então, de certa forma, o município tem uma certa responsabilidade.
Sim, sim.
Então, é só para ressaltar isso, se essas pessoas que vêm de outro município fazer o tratamento aqui não podem entrar e aguardar dentro da clínica, né? Só para o senhor ter uma... saber o que está acontecendo.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres colegas, Valmir, público presente, boa noite. Só para fazer uma passagem bem rápida, né? Nós sabemos que o Valmir tem, assim como todos os cidadãos, tem interesse por uma cidade melhor, né? Por isso, críticas construtivas, né, para que a nossa cidade cresça cada vez mais. Se tratando da questão do Jardim Bela Vista, essa semana teve um morador que me procurou, não sabia dessa demanda, né, fiquei de ir lá nessa semana para poder ver o que está acontecendo. Né, ele mandou algumas fotos, me mandou um áudio relatando a situação lá, que realmente algumas casas faltam energia e outras com a falta de água. Né, então, essa semana estarei lá para ver essa questão. A questão da horta orgânica, estive lá depois de eleito, né, tive com a coordenadora da horta orgânica, até levei ela a falar com o prefeito, né, para ver como ficaria a questão da horta, né, tentei que ficasse da mesma forma como era, né, assim como o vereador Eduardinho colocou, colocaram para nós que era uma situação difícil de manter pelos custos muito, muito altos, né, de manter a horta, e eles acharam por bem passar essa sobre o comando da escola agrícola, né, e assim tem sido feito. Nós voltamos lá depois de um mês ou dois meses, né, que a secretária Cisélia nos convidou para ver como é que estava o andamento. E ficamos de voltar, agora fazendo seis meses, né, voltar lá para ver como está realmente a questão da horta orgânica também, essa questão. A questão do ônibus, a gente vê, até conseguimos, às vezes, uma consulta, alguma coisa, e falta, né, acomodação no ônibus, né, pela superlotação. É assim como o vereador Mundinho colocou, tem uma licitação, né, sendo encaminhada para essa questão de mais dois micro-ônibus. Justamente nós temos que lutar por isso. Né? Nossa cidade carece, né, acredito que a partir desse próximo semestre, terminando aí com o centro cirúrgico, fazendo pequenas cirurgias, vai se adequando. Né? E com certeza espero, né, todos nós queremos que a nossa cidade progrida, que essas coisas vão melhorando. Parabenizo você por estar aqui, por trazer essas demandas. Nós, diariamente, temos muitas demandas, né, dos cidadãos, da sociedade, que nos perguntam muito, né, questionam e querem saber com maior agilidade. Infelizmente, ainda nós não conseguimos ter todas as soluções, né, e todo o conhecimento. Né, eu faço parte agora do primeiro mandato, né, não acompanhei tão de perto a outra gestão, estou acompanhando agora. Né? Então, qualquer sugestão, qualquer pergunta, questionamento, eu estou à disposição, né? Participo do grupo, né? O Fiscaliza, do Rony Lima, entre outros. A gente tem acompanhado, né, as questões e o empenho dos cidadãos de estar contribuindo e buscando, né, informações sobre o que vem acontecendo.
Só para aproveitar que o senhor falou dos grupos aí.
Senhor Valmir, deixa a professora concluir no final, que tem mais quatro vereadores para usar a palavra. A vereadora Roberta.
Quer anotar aí?
Valmir Moreira, primeiro quero parabenizar, né, pela sua colaboração aí na administração. E só acrescentar mais uma pergunta que o senhor fez, né, passar para o líder de governo, para dar o retorno para a gente, para onde vai a verba não só do Itiquira, mas da administração da rodoviária, que é até o mesmo gestor que cuida da rodoviária e cuida do Itiquira. Onde está sendo investida essa verba, né? Que, como o senhor bem esclareceu, não é um problema só dessa gestão, mas de gestões anteriores, né? Nunca teve uma fiscalização efetiva. Não sei se já teve uma, mas com efetividade nunca chegou ao meu conhecimento. Então, só para acrescentar a sua pergunta.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, por presente, cumprimentar aí o Valmir Moreira, o Gleice, que se faz presente, a Gleice também, que se faz presente, Daniel de Salão, Júnior Barbosa, que se faz presente. Quero aqui só para contribuir sobre a PL. O que o prefeito mandou para essa casa? Ele mandou foi uma adequação porque a superintendência de trânsito na gestão passada, ela era vinculada à Secretaria de Segurança Pública. Hoje vocês podem ver que não tem ninguém lotado na superintendência de trânsito. Agora, a superintendência de trânsito, com esse novo projeto, ela vai ser vinculada na Secretaria de Gestão Integrada. Então, quer dizer, é só para compondo por quê? Porque na gestão passada, a superintendência de trânsito cuidava, por exemplo, da área azul, cuidava do trânsito e várias outras demandas do município, igual o senhor sabe, que foi muito contestada aí a área azul, muitas outras, mas só que a área azul, acabando, foi um bom resultado para a cidade de Formosa. Eu tenho certeza que com a volta da superintendência de trânsito para essa nova secretaria, eu tenho certeza que vai voltar a área azul, que é uma reivindicação já da comunidade Formosa, porque você sabe que hoje, queira ou não queira, o trânsito de Formosa no momento é uma bagunça. Então, para estruturar, tem que ter assim, uma pessoa responsável pelo órgão. Qual que é o órgão? O órgão é a superintendência de trânsito, e não vai criar cargo nenhum, só vai, por exemplo, só manter, porque era para ser colocado, porque tem ela, mas ela vai para a batuta da Secretaria de Planejamento. Então, a explicação são essas. Vocês podem ver que tem todo o conteúdo, a justificativa, só não vou ler ela todinha aqui, mas eu vou ler só um trecho dela aqui. Eu achei louvável também essa decisão dessa... de não se criar, mas a composição dela para o município. Por isso se faz necessária a respectiva superintendência no projeto em tela para suprir a deficiência no setor ligado ao trânsito. Se não tem uma superintendência, onde vai ser a reclamação? Quem é que vai responder? E quem é que estava respondendo nesse momento aí? Era o próprio prefeito municipal que estava respondendo. Então, vai ter um secretário, essa superintendência vai ser vinculada diretamente a essa secretaria. No planejamento de fiscalização do trânsito em geral, de veículo que faz transporte escolar, urbano, mototáxi, transporte coletivo, igual o senhor está falando, e vários outros que eu tenho certeza que o transporte, como o senhor disse, que fica a quase, vamos supor que seja 200 metros, tem pessoa que não tem condições de 10 metros, e é louvável, o senhor contribui muito com essa atitude de vir até o Legislativo e mostrar essa sua preocupação, e assim eu vejo essa visão sua, você, na gestão passada, você participou da Secretaria de Saúde, onde a gente vê muitas deficiências no município. Então, quem trabalha hoje diretamente na saúde sabe a maioria das preocupações que ocorrem. E aí, em suma, é importante afirmar que o projeto de lei encaminhado não criará cargo dentro do Poder Executivo. O responsável pela Superintendência Municipal de Trânsito será um efetivo que será designada a função a qual proposição em tela define, respectivo como superintendente municipal de trânsito, vinculado à Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento. Essa proposição também vem atender à solicitação do Conselho Estadual de Trânsito, em atendimento à sugestão do DENATRAN, Ministério da Cidade, e a criação do órgão gestor de trânsito municipal, em virtude de não existir a respectiva superintendência. Dessa forma, submetemos a presente mensagem legislativa. Então, quer dizer, ele não está criando, ele só está se adequando para que realmente as coisas do trânsito no município, e a gente tem em tela, em vista, que o vereador Carlinho é guarda municipal efetivo, hoje está como vereador, ele sabe muito bem do treinamento, do curso específico dos guardas, que está, inclusive, a formatura vai ser sexta-feira, para realmente para dar uma segurança melhor no município. Então, estava até defasado devido aí devido a esse curso que está sendo aqui ministrado aqui em Formosa, de várias cidades, Cabeceira, Cristalina, Lusiânia e mais outra cidade, que está aqui fazendo esse curso em Formosa, e a formação vai ser na sexta-feira. Por isso que eu acho que é louvado esse projeto desse planejamento dessa superintendência vinculada a essa secretaria. Sobre o Hospital Municipal, estive hoje em Brasília, pela grata satisfação dessa casa, não é do vereador Mundim, mas eu tenho certeza dos 17 vereadores e da população de Formosa e do prefeito, o deputado Pedro Chaves, já está depositado em conta, o valor de R$ 341.250 para aquisição de uma escavadeira hidráulica para o município de Formosa. E para o hospital, é um valor de R$ 387.059, referente ao pagamento da emenda individual, que é da autoria do deputado Pedro Chaves, na aquisição de equipamentos hospitalares. Nós sabemos a deficiência de vários aparelhos, acho que com essa demanda aí do deputado, em busca de recursos para o município, que eu sei que o vereador Domingos Filho, um dos atuantes, junto com o deputado Pedro Chaves, não apoiei para deputado, mas eu vejo o trabalho eficiente dele em prol da população de Formosa, inclusivamente no quase todos os anos ele manda emenda para o nosso município. Eu tenho certeza que é um avanço desde que...
Dá uma parte aí, vereador. Dá uma parte aí.
Sim.
Falando do deputado aí, mas muitos deputados que não teve nem voto aqui em Formosa já deu esse valor aí para Formosa? Com tanto de voto que o deputado já teve aqui em Formosa, isso aí eu não concordo, não.
Não, mas eu discordo com Vossa Excelência, vereador. O senhor pode mostrar os números. Os números do Pedro Chaves, se eu for colocar os números de Pedro Chaves aqui em Formosa, e olha que eu não votei nele, não. Não tem um, nem os que eu votei nele, nunca mandou emenda para o município de Formosa, igual o Pedro Chaves mandou, não. Eu acho que é justo os votos que ele teve aqui, é justo, mas só para não fugir, da matéria ora citada, então é isso que eu estou na área da saúde. Sobre o transporte, igual o senhor falou, se tinha algum vereador que já foi lá 2 horas da manhã, que seja 3 horas, eu não fui nenhum, inúmeras vezes estive lá na gestão do prefeito Itamar Barreto, e agora também na gestão do prefeito Ernesto. E da mesma forma, e até sensibilizei pessoas que não pôde ir no ônibus, que às vezes tinha 4 pessoas, esperava, faltou 2, foi 12, eu disponibilizei, quando não foi a mim, foi o meu assessor que levou daqui para Goiânia. É pela sensibilidade com as pessoas que marcam a consulta daqui em Goiânia e não poder ir, eu acho que tem. Esse é o papel do vereador? Com certeza não é o papel do vereador. Mas se eu estava lá no momento, por que, que eu não fiz esse mesmo trabalho para levar? Eu tenho certeza que, pelo mandato, pelo que nós ganhamos, eu tenho certeza que tirar algo para poder ajudar o próximo, eu tenho certeza que é muito grande. Já fiz até coisa até a mais. Mostro até que foi a casa, mas não gosto desses detalhes de divulgar e nem nada, não. Pessoa que chegou lá na hora, esqueceu o exame, e eu estava lá, peguei o carro, levei ela na casa dela, pegou o exame, e cheguei a encontrar lá, chegando no Pipiripau, coloquei a pessoa, parei o ônibus, coloquei a pessoa para não perder a sua consulta lá. E vários outros vereadores aqui, é sensibilizado também com a saúde. Eu acho que é o que mais preocupa com a saúde do nosso município. Sobre a água, as águas lá, principalmente água no Bela Vista. Tem 4 residências lá, uma foi matéria aí das redes sociais, uma casa de barraquinho de telha, estive lá. Já fui até a Saneago, vai fazer o estudo, vai fazer um trabalho de levar pelo menos a água lá naquelas residências, que são 3 casas juntas, um empresta água, o outro é energia, mas eu tenho certeza. Agora, A Celga é uma situação difícil e é uma calamidade que nossa cidade, o trabalho da Celga. Isso eu posso até constatar e repudiar o trabalho da Celga aqui na nossa cidade. Mas a Saneago vai fazer o estudo, vai fazer o possível para levar água encanada e de qualidade ali para aquela população. E assim, é o que eu posso te falar. Eu não vou falar dos recursos, tanto lá do Itiquiri e quanto o da rodoviária, porque eu não tive essa conversa nem com o gestor que está lá hoje, nem com o prefeito e nem com o secretário de Finanças. Mas o líder de governo já falou, e eu acho que é pertinente que numa próxima sessão o senhor esteja aqui para ele realmente trazer esses resultados do que está acontecendo com os recursos. E sobre o postinho lá, que a farmácia só está funcionando até 4 horas, está errado. Isso é que está errado. Eu não estou aqui para falar, porque não, o senhor tem vínculo com a administração, tem com a população, tem com a administração, mas está errado, tem que funcionar até 5 horas. Eu acho que, por quê? Se a maioria dos funcionários trabalha até 5 horas, por que lá pode ser 4 horas? Prefeito tem que rever isso, o secretário é sensível a essas demandas, vamos levar essa demanda para ele realmente resolver. E mais é te agradecer pela sua coragem de ajudar aí não só o Legislativo Formosense, mas como a população de Formosa. Eu acho que essas críticas é que realmente nós constrói um município que realmente que avança, que dá orgulho a nós formosenses. Então, nós, 17 vereadores, fomos eleitos com o voto do povo e temos certeza que nós temos de desdobrar para fazer cada dia algo diferente para a nossa população, não repetir os erros do passado, mas sempre criar fatos que realmente a população fica aí com gratidão com essa casa, com o executivo, com o governo do estado e com o governo federal. Então é só essa minha palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, Valmir, boa noite. Eu também estou indignado, assim como você. Eu vou endossar os outros assuntos para não me estender muito. A gente já está com o tempo bem avançado. Eu endosso em relação ao que você pontuou. Eu não vou fazer pontualmente cada temática, mas eu quero manifestar minha indignação. Ela é notória e eu já declarei isso em outras ocasiões. Em relação à horta orgânica, você bem sabe, eu estive à frente daquela secretaria por 2 anos e 3 meses. E é muito comum, quando a gente senta ali numa cadeira, e como administrador que eu sou, eu também duvidei, Genedir, de que haveria uma produção e como se falava. Eu fui ver realmente como funcionava. Aliás, diga-se de passagem, né? Aquela escola, a escola agrícola, ela como um todo, a gente não deve jamais separá-la, horta orgânica, escola agrícola, porque é uma fazenda só, é uma área só, ela é uma escola subutilizada, ela é totalmente subutilizada. Eu trouxe os 2 reitores do IFG Goiânia e de Goiás para uma proposta, quem sabe, de trazer uma nova instituição voltada, um IFG voltado para o agronegócio, porque Formosa ela é agronegócio, e não ter os cursos do IFG, claro que são importantes, mas nossa área é agronegócio, então o IFG deveria ter uma característica de agronegócio, não teve. E eu fui buscar isso. E pude comprovar naquele momento, através de investimentos que eu fiz na época, junto com o prefeito Tamar, em parceria com outras secretarias. Eu também duvidava que saía mais de 1 tonelada de alimentos orgânicos para as escolas. E através de relatórios, que eu tenho até hoje, se o senhor precisar, eu tenho esses relatórios, na minha gestão, 2 anos e 3 meses que eu pude ficar ali, eu escoava, inclusive está aí já no seu WhatsApp, um relatório que eu fiz em 2014, aproximadamente 3 toneladas semanais, por investimentos feitos por aquela equipe que estava sendo, foi lá da secretaria, que estava lá dentro. É claro que quando a gestão assume, uma outra gestão assume, que vai colocar isso no papel, e é claro, eu respeito o posicionamento, porque ali está em jogo não só a questão financeira, mas uma das coisas que eu priorizei foi a parte pedagógica, ecológica que estava sendo trabalhada ali. É um custo. Vai comprar produto orgânico no supermercado, não é mais caro? Então tem um custo mais caro para isso. A forma de produzir, a forma de cuidar, ela é mais cara. E é um projeto que foi criado, não foi na nossa gestão, um projeto anterior, se eu não me engano, 2004, que se estendeu ao longo do tempo em uma gestão, se eu não me engano, do prefeito João Caroço, que se estendeu e ganhou não sei quantos prêmios internacionais. Eu tive a grata satisfação de receber algumas comitivas trazidas pelo FNDE, a última, o primeiro-ministro do Timor-Leste, eu não sei se vocês sabem disso, tivemos aqui em Formosa para conhecer a horta orgânica. Então, essa horta, ela tem um significado, ela não pode ser vista somente por um custo. Se for assim, nós temos que fechar o setor público. O setor público, hoje, o custo dele é muito mais caro que o setor privado. Ali tem ações pedagógicas, tem uma cultura sendo implantada ecologicamente, e nós já somos reconhecidos aqui, já estávamos sendo reconhecidos na época, como a única, como referência, a única horta orgânica pública da América Latina. Escoava uma produção de aproximadamente 3 toneladas, eram insuficientes para abastecer todas os 51 unidades escolares, a gente sabe disso, mas não pode jamais só pensar naquilo como um custo, porque agora a gestão pensou a matemática, né? É muito mais barato comprar um produto ali de alguém que produz de forma não orgânica do que produzir de forma orgânica. Concordo, eu fiz essa conta também e achei que a matemática naquele momento era pura e simples, é muito mais barato você licitar e comprar. Agora, tem que se levar em consideração. E outra, quando não houve a produção dos 10 hectares ou não se chegou àquela tonelada desejada, é os momentos de picos e os momentos que a produção cai em função do recesso escolar. Não pode produzir no momento que quem vai abastecer vai vender, não pode vender. Inclusive, foi um projeto que eu tentei implantar aí, busquei todo o aparato jurídico para tentar se criar uma feira para ensinar negócio, empreendedorismo, ensinar questões econômicas para os alunos com a própria produção feita lá na horta orgânica. Eu não consegui, esbarrando burocrática e questões jurídicas. Mas, Valmir, também estou indignado. Fui lá, falei para a secretária, falei para a diretora Luzia, que assumiu, uma grande gestora, cobrei dela pela liberdade que eu tenho com a Luzia, que rebuscasse, que plantasse de forma orgânica, principalmente para questões pedagógicas, já que não vai fazer um trabalho de alta produção, mas que pelo menos não perdesse essa essência, implantada desde 2004, reconhecida internacionalmente, com vários prêmios do FNDE, com várias comitivas, e jogar um projeto tão bonito e muito bem organizado ali. E não teve ninguém, eu convidei na época, que na verdade havia uma dupla lá, um casal, uma professora do município e um técnico, todos conhecem, que era a Celi e o Maninho, conhecidos por muitos de vocês, técnicos e muito competentes, que sabiam levar aquilo, sabiam administrar.
Professor Rafael, um minuto para concluir.
E de forma que eles brigavam por aquilo ali como se fosse uma fazenda deles. Tem meu reconhecimento, tem meu respeito, e eu também estou indignado assim como você. Espero, vamos cobrar, eu acredito que cada um que tem sua consciência, nós temos que cobrar sim. Talvez que não volte o projeto da magnitude que era, mas... Só que parte... volte à questão orgânica dentro da escola agrícola.
Só uma perguntinha, professor, como gestor. Não, agora não precisa responder, que o tempo está curto. Tem como nos falar quantos quilos cada creche e hospital gasta por dia? Não precisa responder agora, não. Só passa para nós, que daí eu tenho ideia com o que a horta consumiria num mês. Todas as creches que seria abastecido. Obrigado, senhor presidente.
Tem sim, inclusive tem os relatórios de saída de alimentos semanalmente da horta e o direcionamento, as guias de direcionamento da entrega. Isso está em poder da própria Celi, com cópias, eu tive cópias naquele momento que eu fiz a gestão. Depois eu não posso responder. Sim. Até março de 2015 eu respondo para você. Março de 2015 para frente eu prefiro não falar obrigado. Nada. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Volmir, por usar a tribuna livre. 2 minutos para o senhor concluir.
Então, só para finalizar, senhor presidente, a horta orgânica funcionou até dezembro de 2016. Eu falei isso porque eu transportava os alimentos de lá para o hospital municipal. Quem buscava lá era eu que buscava e entregava no hospital municipal. Vários de vocês aí devem saber disso. É, e para finalizar, muitas das vezes as críticas que a gente faz, os senhores verem como pessoal. Eu nunca falei do pessoal de nenhum dos senhores aqui. Isso vocês podem procurar em qualquer rede social. A vida pessoal dos senhores não me diz respeito. O que os senhores fazem fora daqui, para mim, não me diz respeito. Agora, como legisladores, eu acho que eu tenho o direito de cobrar. Na legislatura passada, teve um vereador que virou para mim e falou: você não pode me cobrar porque você não votou em mim. Então, quer dizer que só posso cobrar se eu votei nele? Só posso cobrar do vereador se eu votei nele? Não entendi. Outros viraram para mim e falaram: o ano que vem eu vou estar aqui, porque não é você que mentira. Não está aqui. Ou seja, então a vida pessoal dos senhores não me diz respeito. Agora, o que os senhores fazem como legisladores, eu tenho tudo. E no período de eleição eu vou utilizar de novo. Com o seguinte bordão: vale a pena ler de novo tudo que os senhores fizeram. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui que eu não torço para que a gestão afunde. Seria muito ingênuo da minha parte chegar aqui e falar: ah, eu quero que a gestão do prefeito Ernesto Rolle afunde. Será 4 anos de que a cidade vai viver fora do progresso. É muito, é uma pessoa ser muito... Eu não quero nem citar a palavra aqui, porque quem está ouvindo depois vai lá e me encher o saco. Fala: ah, você está chamando... Então, eu acho que as críticas que a gente faz, muitas delas são construtivas, que os senhores pegar é fácil de resolver. Muitas, os senhores por estarem na legislatura, não andam na rua, não sabem. Exemplo do ônibus. Acho que alguns dos senhores aqui não sabiam, outros sabiam, desse ônibus do transporte de portadores de deficiência. Então, para finalizar, agradeço a participação. Eu falei para mim, essa seria a minha última sessão na Tribuna Livre que eu iria participar. Eu nem vinha nessa sessão de hoje, para ser bem sincero. Porque eu já vi que eu não consigo mudar a cidade com o meu pensamento. E o que eu penso, muitas das pessoas falam assim: ah, tá falando isso porque saiu da gestão. Porque não está na gestão. Então, não tenho pretensão política. Certo, Domingos? No ano passado, Domingos, na gestão passada, Domingos virou para mim aqui na sessão e falou: o ano que vem você vai estar sentado numa cadeira dessa aqui. Eu falei: não vou. Porque eu não tenho pretensão política, o que todos pensam. Porque quem critica é porque quer ser político. Eu não tenho pretensão política. Mas cheguei à conclusão de quê? O que torna os senhores diferentes de mim? Se eu querer pleitear um cargo político. Não estou falando aqui que eu tenho pretensão política. Senão daqui a pouco vai sair daqui que eu tenho pretensão política. Então, fica aqui o meu agradecimento e que os senhores voltem para o grupo lá, que os senhores saíram da vez que a gente conversou lá. Eu não sei o que aconteceu entre os senhores, se alguém falou: ó, sai todo mundo do grupo do Valmir, porque lá não dá para ficar, não. Então, esses são os meus agradecimentos e eu espero que na próxima sessão, Jurandir, Gelegi. É, Jurandir eu já conheço também, eu acho que... Então, só para finalizar, eu espero que na próxima sessão o senhor tenha essas respostas e que leve para a gestão que o que a gente faz não é para ver a gestão afundar. Na maioria das vezes a gestão não sabe e, por não saber, vai se tornando a bola de neve. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos legislativos.
Projeto legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Carlinho da Vila. Projeto de lei ordinária número 055/17. Institui o programa Imóvel Verde no âmbito do município de Formosa, Estado Goiás e da outras providências. Vereador Joelso Trovão. Projeto de lei ordinária número 074/17. Estabelece a gratuidade de acesso dos idosos e portadores de necessidades especiais às salas de cinema do município de Formosa, Estado de Goiás e da outras providências.
Peço à senhora secretária que encaminhe os projetos às comissões competentes.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Considerando o avançado da hora, eu queria aqui a essência do plenário, a gente saltar a leitura das indicações somente hoje. E se o vereador fizer questão debate da sua, que uso o tema livre para fazer o destaque que ele achar necessário.
Senhores vereadores, concordam?
Eu não.
Peço à senhora secretária que faça a leitura somente das indicações do vereador Netinho.
Eu também quero que faça a minha. Viu?
É do vereador.
Faz logo todo mundo, porque... Certo?
Tira todo mundo.
Vamos para a votação.
Eu quero que faça a minha, porque...
Gente, faz a leitura, não vamos perder mais tempo de votação. Faz logo a leitura, pronto.
Peço ao senhor secretário, vereador Carlos, que faça a leitura de todas as indicações.
Solicito ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Indicações, vereador Neyman. 1035/17. Fazer cumprir a lei número 252/15, que institui a campanha Formosa Arborizada, de incentivo à arborização urbana. 1036/17. Fazer cumprir a lei número 279/15, que dispõe sobre a criação do programa Brincar e Cantar na Rua da Juventude Lazer. 1037. Fazer cumprir a lei número 306/15, que dispõe sobre a criação do programa Qualidade de Vida para o Idoso no Distrito Bezerra, município de Formosa e da outras providências. 1140/17, proporcionar limpeza na rua Travessa 9, esquina com a Avenida Agropecuário, em frente aos lotes número 1735 e 1613, no bairro Parque das Laranjeiras. Indicações, vereador Miro Bikes. 1141/17, ampliar os Centros Municipais de Educação Infantil. 1142/17, viabilizar recursos financeiros para investimentos na Praça Rui Barbosa. Indicações, vereador Netinho Lacerda. 936/17, promover campanhas públicas sobre a separação do lixo orgânico e inorgânico em cumprimento ao artigo 31 da Lei Complementar número 001/05, de 16 de dezembro de 2005. 1151/17, utilizar as transferências do Fundo Especial dos Reuters pela produção de petróleo de gás natural, lei número 7.525, de 1986, artigo 6º, para investimento no desenvolvimento de todas as modalidades esportivas no município de Formosa, bem como nos distritos Bezerra, JK e Santa Rosa. 1152/17, utilizar das transferências de cotas, partes da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, lei número 8.001/1990, artigo 2º, para investimento e incentivo no Centro de Comercialização de Produtos Artesanais Neus Oliveira e nas feiras livres de artesanato no município de Formosa. 1153/17, incluir a ecoterapia como meio de tratamento de saúde para pessoas com mobilidade reduzida e outras que necessitarem de tal tratamento. 1154/17, promover no período de férias escolares colônia de férias para crianças e adolescentes. 1155/17, reformar e adequar as instalações carcerárias do sistema prisional, bem como promover ações relacionadas ao trabalho, educação, religião, que de fato venha contribuir com a ressocialização dos detentos. Indicações, vereador Bruno Araújo, 1071/17. Realizar revitalização na Praça da Rodoviária, bancos, parque infantil, lixeira, na Avenida Bosque. 1072/17. Realizar reforma no parque infantil, localizado nas proximidades da Mata da Bica, no bairro Bosque. 1073/17. Realizar limpeza e revitalização geral em toda a extensão da Lagoa Feia, nas proximidades dos bares e restaurantes. Indicações, vereador Carlinho da Vila, 1067/17, realizar revisão nos postos de iluminação localizados nas ruas 4, 6, 8, 19 do setor sul. 1098/17, realizar capinação e limpeza no canteiro central, localizado na avenida principal do bairro Parque Lago. 1176/17, fazer pavimentação asfáltica na rua 17 do setor sul. Indicações, vereador Ceguinho. 1102/17, criar um programa municipal de saúde do homem. 1144/17, fazer alerta e combate eficiente contra escorpiões no município. 1150/17, realizar pavimentação asfáltica na rua 14 do Parque da Colina 2. Indicações, vereador Domingos Filho. 1047/17, construir uma academia para o idoso no bairro Santa Rosa. 1048/17, construir uma academia para o idoso no bairro São Francisco de Assis. 1049/17, realizar a operação tapa-buraco na rua 9, quadra 30, no Jardim Triângulo. 1050/17, construir uma academia para o idoso no bairro Village. 1090/17, construir uma academia para o idoso no Parque das Laranjeiras. 1091/17, construir academia para o idoso no bairro Parque Laguna 2. Indicações, vereador Mundim. 1107/17, fazer faixa de pedestre em frente à Escola Municipal Leãozinho, localizado na Avenida Circular, no bairro Abreu. 1186/17, fazer limpeza geral de todo o bairro Parque Lago. 1190/17, fazer limpeza geral de todo o bairro Lagoa dos Santos. Indicações, vereador Eduardinho de Paiva. Realizar a operação tapa-buraco na rua Jatobá, em toda sua extensão, no Jardim Planalto. 946/17, realizar a operação tapa-buraco na rua Buritis, em toda sua extensão, no Jardim Planalto. 947/17, realizar a operação tapa-buraco na Avenida Flamboyant, em toda sua extensão, no Jardim Planalto. 948/17, realizar recapeamento na rua 7, em toda sua extensão, no bairro Rosa Maria. 958/17, realizar reparo da pavimentação asfáltica na rua 2, em toda sua extensão, no Parque Lago. 963/17, realizar o teste da linguinha em recém-nascido no município de Formosa, conforme a lei 346/16, de 25/5/2016. Indicações, vereador Genei de Ribas. 1000/17, realizar coleta de amostra das águas dos reservatórios das escolas, creches, unidades de saúde municipais para análise. 1001/17, realizar um programa de políticas municipais de estímulo à difusão da leitura, a formação de uma sociedade leitora, o incentivo à produção literária e editorial e à preservação da cultura e da memória do município. Indicações, vereador Joel Strovão. 1121/17, fazer quebra-molas na rua 01, em frente ao número 64, no bairro Parque das Laranjeiras. 1122/17, fazer construção de banheiros em todas as praças públicas dessa cidade. 1123/17, fazer troca de lâmpadas na Avenida 1, em frente ao número 206, do bairro Parque das Laranjeiras. 1124/17, fazer troca de lâmpadas na rua Santa Inês, do setor Nordeste. Indicações, vereador Luziano Martins. 1053/17, providenciar troca de lâmpadas nos postes da esquina Santa Luzia com as ruas Severiano Batista de Oliveira, no bairro Abreu. 1054/17, providenciar troca de lâmpadas no poste em frente ao número 86 da rua Severiano Batista de Oliveira, no bairro Abreu. Vereador Macarrão. Indicação. 1181/17, realizar a construção de uma pista de caminhada em todos os canteiros da Avenida Califórnia, a partir da Academia Túlio Vaz até o final da avenida. Vereador Professor Rafael. Indicação. 1077/17, disponibilizar um servidor da Guarda Municipal para as escolas municipais. Indicação, vereadora Roberta Brito. 942/17, realizar detetização por meio do fumacê ao mosquito da dengue no bairro Jardim das Américas.
Peço à senhora secretária que encaminhe as indicações a quem há de direito. Ordem do dia.
Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto legislativo. Projeto de resolução, mesa diretora. Projeto de resolução número 009/17. Altera a resolução número 028/15 de 16 de abril de 2015 da outras providências.
Em discussão. Em discussão, projeto.
Cadê o pessoal? Senhor presidente.
Vereador Nema.
Eu ontem não estava aqui, mas foi. Não teve discussão ontem, né? Eu já.
Apareci.
É complicado a gente falar, senhor presidente, apesar de que a mesa encaminhou o projeto, encaminhamos o projeto, teve uma discussão, mas eu particularmente, pelo trabalho que eu exerço hoje, né, aqui na Câmara, pelo que eu faço, né, o gasto que eu tenho, né, é uma situação complicada hoje a gente pensar em diárias. Eu sei que tem vereadores que não, talvez não, pelo trabalho que desenvolve, não tem necessidade de usar as diárias, né? Mas eu e outros, eu acredito, eu particularmente...
Isso é uma paz, vereador?
Eu uso todas e ainda falta mais algumas, assim, passo o mês todo usando o recurso próprio para desenvolver algumas atividades fora aqui. Pode falar, Zô.
Não, eu acho que o senhor correto, né? Porque, por exemplo, o que está tirando, por exemplo, do gabinete, por exemplo, está tirando até a atuação do seu chefe de gabinete, do seu assessor parlamentar. Eu acho que está limitando. Eu acho que deveria, bem antes, ser tratado internamente essa. Você entendeu? Porque, às vezes, as pessoas pensam de forma que, às vezes, os gastos aqui com diária, às vezes, não estabelece. Mas eu, por exemplo, quando eu fui em Goiânia hoje, ou em Brasília, eu nem pedi ao presidente e o custo-benefício para a cidade de Formosa, eu tenho certeza que foi satisfatório. Inclusive, os recursos estão depositados em conta. Várias outras demandas, outros trabalhos que eu fiz aqui, inclusive nessa gestão de atuação junto com o governo do Estado, foi louvado, entendeu? Muitos materiais esportivos aí foram distribuídos. Eu não faço a propaganda que essas coisas assim que a gente faça de vez em quando, um ou outro que mostra e tal, mas eu acho que alguns vereadores, às vezes, não se dispõe, não quer receber, pedir a diária, às vezes é um ato dele. Eu acho que cada um vereador, eu tenho certeza que pensa de forma diferente, e dessa forma eu quero até compartilhar com o senhor.
Com certeza. Eu acho que a gente não divulga, porque é igual o próprio Domingos se falou, que esse negócio de ficar divulgando o que a gente faz, isso aí não. Eu acho que é falta de, né, de ética até. Mas a gente tem corrido muito. Eu vou em Brasília, no mínimo, em Brasília, eu vou no mínimo duas vezes por semana em Brasília. Só para vocês terem uma ideia. Fora Goiânia, e aí é o seguinte, a gente às vezes tem até necessidade de levar o assessor, por intimidação, às vezes a gente não leva. Mas há necessidade e vai chegar uma hora que a gente vai ter que ter o assessor acompanhando, e aí a gente vai ter que desembolsar, porque vocês sabem que o vereador, não sei se todos têm a mesma coisa, mas todos têm um gasto muito grande, né? A gente acaba que a gente ajuda um, ajuda outro, e a gente tem um gasto muito grande, e eu acho que a diária faz parte do nosso trabalho, e isso mostra que o vereador está atrás dos recursos para a cidade.
Vereador, uma parte, né?
Pode. É muito dinheiro, vereador. Uma diária para o assessor e o vereador é muito. Certo? Dá para o vereador e o assessor almoçar no melhor restaurante, gasolina, dá para custear tudo. Eu acho que tem que diminuir mesmo, certo? É muito diário. Igual o senhor falou das viagens, eu faço em média 25 viagens para Brasília. É. Já aconteceu de eu fazer 3 viagens num dia para Brasília com meu dinheiro. Quando eu saio, desloco de Formosa para resolver alguma situação do nosso município, aí eu vou utilizar a diária que eu vou usar. Mas quando eu estou com pessoas particulares, pessoas que estou ajudando ali, eu enfio a mão no meu bolso e, em média, eu gasto 4 mil, já cheguei a gastar até 5 mil reais. É, não é só petróleo, não. A gente, quem está com a gente também tem que comer, tem que beber. Certo? Então, eu acho muito. Eu acho muito. Essa, eu vou viajar agora, madrugada, agora estou indo resolver uma situação em Goiânia também, do município, estou indo com diária. Meu assessor vai dirigindo para mim, porque estou cansadíssimo, mas nós vamos com diária. Não pedi, nunca pedi diária para assessor meu e não vou pedir. Então, eu acho que... Também não pedi.
É só para o vereador que tem que utilizar a diária.
Uma parte, vereador. É importante. Obrigado pela parte.
É, eu acho que o Netinho pediu primeiro aqui.
É importante... É importante toda a discussão em que pese o projeto ser da mesa diretora, porém, eu não fui consultado sobre o mesmo, também até não assinei. E mesmo pela indicação aqui da discussão, concordando aqui com o vereador Mundim, eu acho que o projeto, sendo de iniciativa da mesa, mas ele é pertinente do interesse de todos os vereadores. Eu acho que todos os vereadores, até antes dessa discussão aqui em plenário, deveríamos levar a discussão, levar o conhecimento e formar um projeto que fosse de consenso do plenário.
Né? Eu dou uma ideia agora. Dessa
discussão.
Tipo assim, quando
sendo
domingo...
assim, eu queria pedir, Vossa Excelência, senhor presidente, com toda a sabedoria que tem, com toda a habilidade que tem de estar conduzindo essa casa, como tem demonstrado, e aqui a essência dos demais pares aqui da mesa, considerando que o projeto é de autoria da mesa, a sensibilidade retirada do projeto, amadurecermos, ver o que é melhor, ver o que é pertinente, ver o que é legal, vermos a experiência aí de vereadores que têm passado por essa presidência, por essa gestão, vereador Mundim, que é muito experiente, aí com já várias presidências, o vereador Genedic também já passou por essa gestão, respeitando o posicionamento de cada um, condizentemente até com o posicionamento do vereador Domingos Filho, que também é de muita importância, de muita experiência, e a gente não termos esse desgaste para nós mesmos, diante do nosso público, da nossa população, dos nossos eleitores. Pediria essa sensibilidade, Sua Excelência, Vossa Excelência, senhor presidente, nobres pares aqui da mesa diretora, e retirarmos o projeto para uma melhor apreciação, avaliação e reencaminhamento, se for o caso. Muito obrigado pela parte,
agora
vereador
a parte
Nema,
agora,
e desculpa ter interrompido.
Eu só quero esclarecer, Domingo, que as diárias não estão dando, não é prejuízo, não. Eu acho que é lucro, porque nós estamos correndo atrás de emenda, correndo atrás de muita coisa para a cidade, nós estamos procurando melhoria para a cidade. Então, eu acho que a gente está ajudando, em vez de estar dando prejuízo para a cidade. Entendeu?
Netinho. Beleza? Assim, é difícil falar disso aí, assim, eu comecei falando de mim, né, e eu acredito que muitos aqui estão... Domingos, ele tem suas, né, seus meios, seus, né, eu acho que cada um tem suas dificuldades, né, de conduzir a questão. Eu acho que isso, eu particularmente acho que isso não é benefício, acho que ninguém lá fora vai ver isso de bons olhos, na minha opinião, entendeu? Porque acho que o vereador tem que trabalhar mesmo e isso... eu acho que não vem ao caso. Eu também, senhor presidente, eu concordaria em retirar esse projeto e a gente fazer uma discussão depois, eu acho que todos os vereadores juntos, e ver qual é a forma melhor. E, de repente, diminui o valor, igual o Domingos disse que é muito dinheiro, mas não sei. Uma opinião, entendeu? Mas que a gente discuta uma forma, entendeu? De outra forma. Mas que a quantidade de diária, na minha opinião, hoje, para mim ainda é pouco. assim, vereador, a só... quantidade. Agora a questão de valor, Domingos,
não, aí passa, vereador,
pode... vereador, só lembrando aqui, ele citou meu nome rapidinho, só rapidinho aqui, vereador.
A palavra está com o Dema.
Pois é, rapidinho, só para mim, é coisa rápida.
Tá rapidinho.
Ó, nós estamos aqui hoje, vereador, esse projeto, o que, que acontece? A diária do vereador é uma diária. A diária do assessor é outra diária. Eu nunca peguei, o que eu estou falando para o senhor, essas diárias de assessor, não há necessidade. Se eu estou indo com o meu assessor a Goiânia, a Brasília, essa diária dá para custear toda a viagem. Não há necessidade. Eu faço, posso chamar um economista para tentar fazer para vocês aqui. Então, não adianta, certo? Querer retirar projeto, nós temos que votar, certo? Deixar só as quatro. Deixar a do vereador, não há necessidade. Eu não estou falando para a gente diminuir os valores. O problema é que eu nunca peguei para assessor e nunca vou pegar. Só que, então, o que, que acontece? Eu quero que mantenha só as do vereador e o vereador curtia toda a despesa do seu assessor quando estiver andando com ele. É isso que eu quero. Não há necessidade.
Tá. Então, tá, senhor presidente. São minhas palavras. A minha opinião que retire o projeto... para uma nova análise, até uma, acho que uma reunião entre todos os vereadores para a gente estar discutindo isso aí e, de repente, colocar um projeto com uma nova formalidade.
Senhores vereadores, 8 diárias por gabinete, mas nenhum de vocês usou mais de 4 diárias. Então, foi o motivo desse projeto estar aqui. Sei que vocês trabalharam bastante, todos viajou, foi atrás de emendas... e buscou, né? Então, e foi uma decisão da mesa, né? Tem, inclusive tem assinatura aí do só não o vereador Jurandir, e eu vou atender o Domingos ali, que ele, né, pediu, e eu acho que não vai prejudicar vocês. Com esses 5 meses que nós estamos aqui, com essas 4 tiaras, como eu disse, vocês não atropassou, ninguém de vocês pegou mais de 4 tiaras mensal. Então, eu quero permanecer o projeto. Vereador Joelson.
Presidente, eu respeito muito o nobre vereador Domingos Filho, mas eu discordo de algumas coisas. Por exemplo, eu fui em Goiânia ontem, saí daqui 3h30 da manhã, cheguei meia-noite. Eu andei 205 quilômetros em Goiânia ontem. 205 quilômetros. Dentro de Goiânia. Então, eu acredito que R$ 396 não daria para me custear a despesa do meu chefe de gabinete. E minha, não. Né? Eu andei 205 quilômetros dentro de Goiânia. Eu tive 3 reuniões, corri atrás. Fui no Cerro Dourado, na GEL. Fui na Assembleia. Fui em Campinas. E fui em vários lugares. Então, R$ 396, R$ 98. Dessa ele é maravilhoso, né? Mas eu acredito que não dá.
Ô, vereador, uma parte rapidinho. Imagina um gari que fica empurrando mais de 300 quilômetros na cidade, certo? Para ganhar R$ 720. É brincadeira, vereador, indo com o carro cheio de lixo.
Concordo com Vossa Excelência, mas nós estamos correndo atrás de recursos para esse gari. Né? Para esse funcionário. Nós
vereador, que recurso que vem?
Mas nós fazemos nossa parte, Domingos, vereador. Nós fazemos nossa parte.
Vereador, é só isso, presidente. Vereador Genedi.
Não, senhor presidente, eu só estou entendendo a sua preocupação. Aqui, como falei, já tem 1, 2, 3, 4 ex-presidentes. Cada um fez um estilo de trabalho. Na nossa época, Mundinho, nós tínhamos um diferencial para o gabinete, né, para o assessor. Que o que faltasse o vereador cobria. Não lembro quantas eram no nosso mandato, bom dia. Não lembro. Se era 4 ou se era 5. Não lembro. Não, professor. Não, foi reduzido.
Reduzido. Que era liberado. Joel, entrou com o processo, com
lembra
projeto.
Lembra que era liberado? Tinha gente que tinha 35 diárias no mês.
Era liberado.
Aí o
doutor Joel entrou e limitou.
O Ministério Público entrou. Antes de nós entrarmos, Bondinho.
Foi o doutor Joel.
Foi, doutor Joel.
Nós, vereadores, em comum acordo, nós abaixamos as diárias. Não foi negócio de vereador.
Mas foi ele vereador, que tinha vereador.
Não foi
que
ele, não,
mas valentia, se os outros
vereadores não quisessem.
Que não queria abaixar de jeito nenhum.
Tem nada a ver isso, não. Não foi.
Foi nós. Não. Foi coletivo. Vai. Foi os 10.
Presidente.
Vereador, coloca em votação. Se retira ou coloca para votar, ué?
Em votação. Peço à senhora secretária.
Se retira.
Peço à senhora secretária.
Não, presidente. Não. Se retira ou põe para votar?
Vereador Macarrão, é só a mesa que pode retirar o projeto.
Não. Eu estou pedindo o senhor para colocar em votação. O senhor está com. A mesa pode retirar? Mas o senhor está ouvindo o vereador do domingo, então o senhor não quer tirar. A mesa não quer retirar, é isso?
Isso.
Ah, então coloca em votação.
Votação, votação projeto.
Tá bom. Então não está atendendo o senhor, não.
Em votação. Peço à secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Eduardinho.
Voto sim.
Joel Trovão.
Voto sim.
Projeto.
Para diminuir as diárias de 8 para 4.
De 8 para 4.
Quem falar não, está aumentando.
Vai diminuir do presente também para 4?
De todos.
Vereador, geral. Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Bike.
Sim.
Mundim.
Voto não.
Genedir Ribas.
Não, voto sim.
Ceguinho.
Voto não.
Bruno.
Sim.
Domingos.
Para lembrar, o presidente nem pega diária. Meu voto é sim.
Vereador Netinho.
Voto não.
Macarrão.
Eu, justificando meu voto, assessor meu não pega diária, mas meu voto é não.
Nema.
Não.
Jurandir.
Quero encaminhar meu voto dizendo que eu praticamente não uso diário, não abri mão das minhas diárias, mas praticamente não uso. Esse ano, se eu tiver pego duas diárias, é muito. Meus assessores, muito menos. Acho que tem que ter respeito pelo dinheiro público, mas em si precisando. Eu penso em quem realmente faz um trabalho à distância com muito mais assiduidade, que aqui eu vejo vereadores que fazem efetivamente o uso das diárias, como vereadores que tem aqui, que eu não quero citar o nome, mas vereadores que estão trabalhando. E, sendo assim, eu voto não, até porque pelo projeto, como mesa diretora, eu nem fui consultado pelo mesmo para ter um entendimento, para ver um cabimento de encaminhamento. Então, meu voto é não.
Vereadora Roberta, vota sim. Voto. Vereador Carlinho.
Voto sim.
Projeto de número 009/17, aprovado por 9 votos favorável e 6 contrário. Foi 9 favorável e 6 o contrário. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos da terceira fase.
Presidente, sugestão para poder votar em bloco?
Todos concordam? Peço à senhora secretária que faça a leitura de todos os projetos.
Projeto terceira fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinária, vereador Genedir Ribas. Projeto de lei ordinária, número 041/17. Estabelece procedimentos e medidas de proteção para os casos de violência e ameaça contra o professor. Diretor, inspetor de aluno da rede municipal de ensino, proveniente da relação de ensino com aluno e de todo o ciclo ministrado. Vereador Luciano Martins, projeto de lei ordinária número 050/17,
dispõe sobre o programa Viveiro Comunitário de Mudas de Árvores Nativas do Cerrado e Frutíferas nas escolas e creches municipais e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 059/17, dispõe sobre a instalação de banheiros químicos nos eventos públicos realizados no município de Formosa, Estado de Goiás e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 060/17, dispõe sobre a criação de grupos de ação ambiental no âmbito da Guarda Municipal de Formosa, Estado de Goiás e da outras providências. Vereador Professor Rafael, Projeto de Lei Ordinária número 062/17, dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo à Leitura e Literatura e estabelece suas diretrizes. Vereador Joel Strovão, Projeto de Lei Ordinária número 058/17, obriga a limpeza dos logradouros públicos após a realização de eventos e da outras providências.
Em discussão. Em votação. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno.
Sim.
Domingos.
Sim.
Netinho.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Roberta Brito. Voto sim. Carlinho da Vila.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Miro Bike.
Sim.
Professor Rafael.
Sim.
Joel Strovão.
Sim.
Eduardinho.
Sim.
Projeto de número 041/17 do Genedi Ribas. Projeto de número 050/17 e projeto de número 059/17, projeto de número 060/17 do vereador Luciano Martins. Projeto de número 062/17 do vereador professor Rafael e projeto de número 058/17 do vereador Joel Strovão, aprovado na terceira fase por unanimidade. Passamos para o tema livre.
Sou presidente, pela ordem.
É, vereador Miro Bike.
É, mais uma vez, reforçar aí o convite. Dia 13, a gente vai estar fazendo a reunião da cultura aqui no plenário aqui. É, queria convidar os nobres pares para vir participar. Vai ser uma reunião aberta a todos, onde a gente vai estar discutindo aí o futuro da cultura da cidade de Formosa. E no dia 22, 23 e 24, o curso de arbitragem, que a gente vai estar trazendo para cá junto com outros vereadores aí que estão apoiando. Vai ser realizado aqui no plenário da Câmara. E a parte de campo, ainda não escolhemos o ginásio. Provavelmente vai ser na Escola Adelina. Só para reforçar aí o convite aí a todos os vereadores. E também dizer que no dia 10 de setembro, a gente vai estar realizando aqui um dos maiores eventos de ciclismo da cidade de Formosa, que é o Bike Fest Brasil. Eu vou sempre estar falando aqui, convidar o vereador Netinho para participar. São 70 quilômetros, viu, Netinho? Sei que você é um cara bom no pedal, né? Vamos estar convidando todo mundo aí. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem aí, presidente. Eu quero falar a respeito da festa junina nossa aqui. Eu conversei com alguns vereadores aqui, só que nós não estamos usando dinheiro da Câmara. Vai ser a festa junina, então precisa da união de todos os vereadores aqui para ajudar na festa junina. Como a Câmara não vai gastar com nada, então depende da gente para poder fazer a festa junina nossa, que toda entidade tem, toda escola faz, então eu acho que a gente tem que fazer também, e eu quero o apoio de todos vocês para ajudar nessa festa aí, viu, gente?
Pode contar com o meu apoio, viu, vereador?
Mas tem algum vereador que não quer apoiar, vereador Antes?
Tem
é
sim.
É possível?
Tem sim, tem uns dois ou três aí que falou que não ia ajudar não, mas eles vão ajudar agora.
Vão, a festa da Câmara, dos funcionários nossos, servidores...
Sim, só uma questão de opinião, vereador, realmente é importante, acredito que todo mundo vai apoiar, Mas a próxima vez que a Câmara for fazer uma festa, tira de festa junina. Porque a cidade vai ter quantas festas juninas? Às vezes a gente não dá conta de... A gente quer... Não. Beleza, tudo bem. Mas igual as diretoras, as professoras, quer que a gente participe das festas das escolas, entendeu? Apoio, acho interessante, entendeu? A união aqui dos funcionários, aqui dos vereadores. Mas a próxima, vamos fazer aí... Vamos fazer Julinha. Inventa outra coisa.
Agostina.
Entendeu? Vereador. Porque é, o problema é o problema de agenda. Obrigado.
Passamos para a explicação pessoal. Não havendo mais matéria, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária amanhã, dia 8/6/2017, às 15 horas. Declaro encerrada a presente sessão.